Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 3 de junho de 2015, às 15 horas e 10 minutos. Convido o nobre deputado líder do Bloco PMDB, PP-PTB, e membro da minoria desta casa, deputado Wellington Luiz, para secretariar os trabalhos na mesa. Dá certo.
Só falar. Expediente para leitura, proposta de emenda à lei orgânica, deputada Luzia de Paulo e outras, acrescento o artigo 141-A à lei orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Sandra Farage assegura no âmbito do Distrito Federal ações e diretrizes para a implantação do sistema distrital de prevenção ao roubo e ao furto e ao comércio ilegal de bicicletas e da outras providências. Projeto de decreto legislativo, deputada Luzia de Paulo e outros, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao professor José Ribamar de Moraes Silva. Requerimento do deputado Wellington Luiz, requer a realização de audiência pública no dia 22 de junho para debater o PL 467/2015, de autoria do Poder Executivo. Requerimento da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, que requer ao diretor do Hospital Regional da Asa Norte as informações que especifica. Requerimento da deputada Sandra Farage, requer a realização de sessão solene no dia 10 de junho de 2015, no plenário dessa casa, em comemoração aos 64 anos da Sociedade Bíblica de Brasília. 6 indicações do deputado Roberto Negreiro, 1 indicação do deputado Garcia Maia e 2 indicações da deputada Celina Leão.
Não se verificando quórum de presença, agora para iniciar a sessão, com base no artigo 109, parágrafo 4º do Regimento Interno desta Casa, declaro suspensa a sessão por 30 minutos. Ele vem?
segue minha orientação, eu sigo a orientação dele. Aquilo lá foi eu.
Declaro reaberta a sessão ordinária dia 3 de junho de 2015, às 15 horas e 34 minutos. Dando início ao pequeno expediente comunicado de líderes, convido o deputado Chico Vigilante, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, para fazer o uso da palavra.
Bota outro na frente aí, porque eu estou fazendo.
Então tá bom. O outro sou eu.
É, eu agora que lideram os joelhos, ó.
Pelo bloco? Vai. Chamar o deputado, convidar então o deputado professor Reginaldo Veras para falar em nome do bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Aproveito esse pronunciamento hoje para tratar de dois temas muito rápidos e muito específicos. Primeiro, elogiar e parabenizar a todos os parlamentares que contribuíram ao longo desses últimos dias para consolidar um substitutivo que foi aprovado hoje na Comissão de Educação, Saúde e Cultura a respeito do Plano Distrital de Educação. Deputado Rodrigo Delmasso, apesar de algumas questões pontuais, mostra que o caminho é o do consenso. Quando todos sentamos juntos para produzir uma matéria, sai um texto bom, sai um texto positivo, um texto de consenso. E, nesse caso, não poderia, mais uma vez, de parabenizar a competência, a capacidade técnica dos assessores desta casa. Sem eles, o trabalho não andaria, viu, deputado Ricardo Valle? Como eu costumo dizer, nós, deputados, fazemos política, mas quem faz a análise e tem toda a capacidade técnica são os assessores desta casa, a quem eu tiro o chapéu pelo texto muito bem produzido e por todas as orientações dadas a nós para que a gente chegasse a um texto de consenso que hoje foi aprovado na Comissão de Educação, Saúde e Cultura. O PDE é o futuro do Distrito Federal na área educacional, e quando eu digo que a gente mexe com a educação, eu digo que a gente mexe com toda a sociedade. Então ele cria, né, parâmetros, diretrizes e regulamentações para os 10 próximos anos da educação do Distrito Federal. Parabéns a todos vocês. E é claro que eu não posso deixar de falar que sexta-feira é o aniversário da cidade onde eu vivo. Todo mundo sabe que minha vida está ligada à Ceilândia, mas eu habito na cidade de Taguatinga. Como Ceilândia e Taguatinga são irmãs siamesas, né, sexta-feira é o aniversário da nossa cidade. Mas, infelizmente, Taguatinga não tem muito o que comemorar, viu, deputado Chico Vigilante. Muito buraco na cidade, que é uma característica de todo o Distrito Federal. O trânsito caótico, muita poluição visual. A EPTG não precisa nem falar, a obra da discórdia, né? Ou obra maldita, aquela ali, de maldita de mal feita. Tinha que dar uma surra nos engenheiros que planejaram aquilo ali e nos executores do processo. Mas, tudo bem. Agora, pontualmente sobre Taguatinga, tem uma questão que me preocupa bastante. Em breve, será transferido para Taguatinga toda a estrutura administrativa do Distrito Federal. Estou estudando o relatório de impacto de trânsito feito na época, e ele não foi feito de maneira decente. Quem mora em Taguatinga e vem no sentido Ceilândia, plano piloto, Chico Vigilante, deputado Chico Vigilante faz esse trajeto, pegando a Avenida Elmo Cerejo, sabe que é um dos piores pontos de retenção de trânsito do Distrito Federal. Deputado Chico Vigilante, imagine Vossa Excelência quando o centro administrativo for transferido para lá. Mais de 10 mil pessoas transitarão a mais por aquela região. O trânsito de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia vai parar, deputado Chico Vigilante. Então, o relatório de impacto de trânsito não foi feito de forma decente e, ainda que tenha sido feito, nenhuma obra viária foi feita para adaptar as condições do novo fluxo de veículos. O túnel do centro de Taguatinga, que talvez hoje seja a obra mais importante do Distrito Federal, tem recurso, tem planejamento, tem projeto e não sai do papel. E eu não sei por que eu não consigo achar explicação por que esse túnel não sai do papel. Afirmo. Podem gravar aí. quando transferiu o centro administrativo para Taguatinga, o trânsito de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia vai parar. Aquilo ali vai ficar intransitável. As pessoas ficarão até 3 horas em engarrafamentos, paulistanos. E eu já perguntei isso em relação a isso ao secretário de Mobilidade Urbana, que nunca me deu uma resposta. Porque não tem a resposta. Porque ninguém para para pensar a respeito disso e já estabelecer projetos alternativos para que a cidade não fique no prejuízo. Apesar de só ter trazido aqui questões ruins, deixo aqui meus parabéns a todos os taguatinguenses, cidade que eu amo e que eu vivo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado professor Reginaldo Veras. Convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou abordar 2 assuntos na tarde de hoje. Primeiro, é sobre a audiência pública que a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, realizou hoje pela manhã aqui nesta Câmara Legislativa. Terminamos às 14 horas e 20 minutos. Diria que foi uma audiência altamente produtiva. Compareceram todos os representantes de sindicatos de servidores do Distrito Federal, a Central Única dos Trabalhadores, representada pelo seu presidente Rodrigo Brito, o Conlutas, representado pelo Adriano, que é funcionário dessa casa. A Nova Central também estava aqui presente, e sindicato de todas as categorias, sindicato dos médicos, dos auxiliares de administração escolar, de professores, servidores da administração direta, servidores da administração indireta, enfim, estavam todos aqui. Esse plenário e as galerias ficaram superlotados. E, por unanimidade, foi um pedido geral dos servidores, no sentido de que o governador Rodrigo Hollenberg retire de tramitação dessa casa esses projetos que são maléficos que ele mandou para essa casa, para que discuta com as categorias de servidores, que é o projeto que altera a previdência dos servidores. Ele não trata só da questão da previdência complementar. Ele mexe profundamente no escopo jurídico que existe hoje, que sustenta o FUNPREV. Inclusive, ao exemplo do que aconteceu no estado do Paraná, ele autoriza o governador, deputado Juarez, ao Vossa Excelência, que é servidor, a pegar recursos do Instituto de Previdência dos Servidores, sem passar pela Câmara Legislativa. Como também ele autoriza o governo a diminuir a contribuição dele, também sem passar por essa Câmara Legislativa. Portanto, qual é o apelo que nós estamos fazendo? E pedi ao secretário de administração que compareceu, e louve-se a atitude dele, que veio aqui, ficou até o fim, a representante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o Instituto de Previdência Privado do Governo Federal também esteve, portanto foi realmente de alto nível o debate, mas por unanimidade nós estamos pedindo ao governador Rodrigo Hollenberg que retire esse projeto e que foi chamado, classificado aqui pela Marli, que é do Cinto de Saúde, de mala de maldades. Não é nem mais um saco, nem um baú, é uma mala carregada de maldades. Portanto, é importante que o governador retire esse projeto, discuta com os servidores, porque do jeito que ele está, eu duvido que tenha um deputado, um único deputado nessa casa, disposto a votar nele. Não acredito que tenha. E é bom que se diga que não é uma questão de oposição ao Rodrigo Hollenberg. É uma questão de bom senso. É uma questão de pensar nessa cidade. É uma questão de pensar nos servidores. Portanto, nós estamos apelando ao governador Rodrigo Hollenberg para que retire esse projeto. Segundo ponto que eu quero abordar é o projeto que trata da venda de ativos do governo do Distrito Federal. Ou seja, SEB, CAESB, enfim, as empresas do Distrito Federal. Eu pergunto aqui a qualquer deputado que estão em plenário, deputado Juarezão, deputado Luzia de Paula, deputado Reginaldo Veras, deputado companheiro Ricardo Valle, deputado Rodrigo Delmasso. Pergunto, deputado Luzia de Paula, Vossa Excelência, que antes de ser deputada é dona de casa, a senhora pegaria algum objeto seu e venderia no momento que que a economia aponta que aquele objeto está desvalorizado? Só doido faz um negócio desse. Querer passar um patrimônio que não é do governo, tipo a CAESB, a SEB, é do povo do Distrito Federal, vender num momento de baixa da economia. Mas o mais grave, não está vendendo para capitalizar as empresas. Sabe, deputado Reginaldo Velho, se fosse, para Vossa Excelência, se fosse para capitalizar as empresas, até que daria para discutir. Mas não é. Vai vender os ativos para botar no caixa comum do governo do Distrito Federal. Isso é um absurdo. Eu pergunto, qualquer ser humano no mundo teria o maior prazer de comprar um objeto, tipo a CAESB, que fornece um líquido tão precioso que é essa água, que todos nós somos obrigados a comprar dela. Porque se a gente sair por aí cavando poço, a radada vai em cima. Então tem que comprar água tratada na CAESB. Como é que vai vender? No momento de desvalorização. E mais, recebendo agora uma comissão de advogados da CAESB, que estão visitando um por um dos gabinetes dos deputados, eu sei que a maioria dos deputados aqui já os receberam, que eles estão exatamente colocando o ponto de vista deles. Portanto, nós vamos realizar, eu estou propondo uma audiência pública da nossa bancada, mas quero que seja extensivo a todos os parlamentares, nós vamos chamar os representantes do governo aqui nessa casa, vamos chamar os interessados que são os servidores, vamos chamar especialistas para debater esse projeto. Porque a impressão que a gente tem, deputado Ricardo Valle, é que deu uma doida no governo do Distrito Federal. Parece que perderam os miolos. Ou botaram a cabeça muito perto de fogo, não sei o que, que derreteu. Porque só foi besteira. É uma atrás da outra. É uma fábrica de insanidades. E ninguém suporta mais esse tanto de insanidade. Concedo a parte ao deputado Reginaldo Veras.
Deputado Chico Vigilante, eu também recebi essa comissão de advogados e é um assunto que a gente vai debater com muito carinho. Como Vossa Excelência disse muito bem, não se trata de botar à venda um patrimônio do governo. O patrimônio é da população do Distrito Federal. Tem alguns questionamentos ainda complexos. Alguns secretários de governo estiveram aqui para uma explicação muito antes do pacote ser protocolado na casa. Estávamos lá eu, o deputado Joy Valle, o deputado Rodrigo Delmasso passou por lá também. E quando eles nos explicaram era uma coisa, mas quando o projeto chega à casa é outro. Ah, então achando que a gente é bobo e não vai ler o projeto? Primeiro questionamento é esse. Segundo, aprovar esse projeto das empresas do jeito que está é dar uma carta branca para o governo. Terceiro, que Vossa Excelência já comentou. As empresas estão sucateadas em alguns pontos. Logo, vender a ação no momento de baixa, ninguém no mercado financeiro faria uma coisa dessa. Quarto problema. O investidor que aplica numa empresa, ele quer retorno. Logo, a empresa tem que voltar a ser valorizada para que suas ações sejam valorizadas. Então, a gente tem que definir percentuais mínimos de reinvestimento na empresa. E o pior de todos os fatores. O projeto diz que pode vender ações até o ponto que o governo continue como sócio majoritário. Tá bom. Então, eu entendo que pode vender o percentual de 1% a 49%. Empresas como a CAESB, eu vou citar a CAESB especificamente, ela tem uma função social, uma função pública primordial. Logo, se eu vendo 49%, ainda que o governo tenha controle acionário, ela perde a função pública e passa a ficar embasada no lucro. São coisas incompatíveis. E aí, quem vai pagar essa conta por meio da conta de água, cara? a população do Distrito Federal. Deixo claro que eu não sou contra que se venda ações. Agora a gente tem que definir percentuais e para onde irá esse dinheiro. Então esse projeto ele tem que ser melhorado aqui na casa, porque se o governo não retirar, ele vai ter pelo menos aí umas 30 emendas para que ele tome um corpo possível de ser aprovado aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor.
Eu agradeço a Vossa Excelência, incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, concedo a parte ao deputado Rodrigo Delmas.
Deputado Chico Vigilante, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela abordagem. Hoje, da mesma forma, também recebi no nosso gabinete um grupo de advogados da CAESB, e o que muito me estranha e que me espantou foi quando eles apresentaram que, já na previsão da lei da CAESB, uma lei de 1999, no artigo 7º dessa lei, que eu não me lembro o número específico, já autoriza a CAESB a fazer venda das suas ações. E o que mais nos preocupa, especificamente, é o que foi colocado no parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei encaminhado pelo governador, que abre a possibilidade de fazer venda diretas a fundo de investimento das ações da CAESB. Ou seja, é como se fosse uma nota promissória, um dinheiro, desculpe a expressão, um dinheiro podre, certo? Que estariam comprando as ações da Companhia de Saneamento aqui do Distrito Federal. Concordo com o deputado Reginaldo Veras, professor Reginaldo Veras, quando nós colocamos capital privado dentro de uma empresa de saneamento, essa empresa ela pode, muitas vezes, perder a sua qualidade de política pública de Estado, porque a CAESB, quero falar especificamente da CAESB, estou falando, ela executa a política de saneamento público no Distrito Federal. E o que mais me impressiona também é que ali não existem especificidades e as diferenças, e o que me assusta também em relação ao BRB. O BRB, deputado Chico Vigilante, o ano passado, repassou ao Tesouro do Distrito Federal 100 milhões de reais como dividendos. Bem, hoje o Distrito Federal tem 97% das ações do BRB e 3% está no mercado. Para que vender as ações do BRB se o Distrito Federal já integraliza ou já incorpora, ou já recebe 100 milhões de reais de dividendos, certo? Está em torno de 60 no primeiro semestre e 40 no segundo semestre. Para que vender as ações do BRB, sendo que já tem essa incorporação? Se ele vender as ações, vai diminuir o repasse. Se o objetivo é aumentar o caixa, eu acredito que o BRB, deputado Chico Vigilante, neste ponto deve ser excetuado. Obrigado pela parte que Vossa Excelência me concedeu.
Eu agradeço a parte que Vossa Excelência incorpora ao meu pronunciamento. E é exatamente isso, deputado Rodrigo Delmas. Existe uma lei que permite abrir o capital. Abrir capital é diferente do que eles querem, que é a venda direta. Abrir o capital vai ao mercado, capta recursos e o controle continua no Estado. Mas o recurso vem para o fortalecimento da empresa. Ou seja, vem para a CAESB, vem para o BRB, vem para a SEB, para o fortalecimento dessas empresas. Na verdade, o que eles querem é pegar exatamente essa venda. Vossa Excelência tem razão, quer dizer, vender para fundo de pensão, pode ser fundo de pensão de qualquer canto do mundo. Inclusive, os Estados Unidos, a Europa, tem muito fundo de pensão que poderá vir aqui comprar ativos da nossa empresa de saneamento. Portanto, eu acho que está faltando juízo. O pessoal precisa esfriar a cabeça. Porque só tem 5 meses de governo e se contabilizar o tanto de burrada que já fizeram em 5 meses, se tivesse uma maneira de medir o tanto de coisas que já fizeram, já entraria para o livro dos recordes, né? De tanta besteira que estão fazendo. Acho que precisa que o governador Hollenberg arrume imediatamente um departamento dentro do governo de impedir besteiras. Em vez de ter o secretário de desburocratização, tem que ter o secretário de corrigir burrices. Ter toda a burrice que corrige imediatamente antes que chegue à Câmara Legislativa. Parece que eles estão achando que aqui é o depósito de burrice, né? Que ai deles se não fosse o Vila aqui, né? Porque todos os projetos que chegam aqui tem que corrigir de tão mal feito, de tão mal escritos que são. E aí fica falando que não tem dinheiro, que não tem dinheiro, e eu volto aqui com meus números para concluir. No dia de hoje, tem depositado, segundo o SIC, que é o Sistema de Acompanhamento de Gestão Integrada, que é o órgão oficial que deve ser seguido, hoje tem 1.931.356.297,87. Depositado, dos quais, e eu sempre tenho cuidado de mostrar, para o secretário da Fazenda não ficar dizendo, não, mas tem dinheiro vinculado, tem. Mas tem, livre, 893.974.365,34. Tem de aplicação financeira, que é do vinculado, está aplicado, deputado Ricardo Valle, do sistema financeiro, enquanto eu não tenho um centavo, mas o GDF tem, 780.329.643,25. Está aplicado no sistema financeiro. Portanto, está lá, está rendendo dividendos. Aí não tem dinheiro para a saúde, não tem para a educação, não tem para nada. Vou dizer aqui, dinheiro tem, o que não tem é competência. Obrigado.
Convido o deputado professor Reginaldo Veras para assumir a presidência.
Sejamos rigorosos no controle do tempo. O que você quer que eu fale, meu filho?
Próximo orador inscrito, deputado Rodrigo Delmasso, pelo bloco Amor por Brasília.
Não, aqui. Tá certo. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares aqui presentes, quero aqui vim ao plenário hoje para repercutir uma matéria que foi publicada no Correio Brasiliense de hoje, que fala de um acidente, na realidade, não de um acidente, mas de um grande incidente que aconteceu com uma servidora desta casa, que, pela manhã, ao descer do ônibus, o ônibus, ao invés de parar, quando ela estava descendo, fechou a porta e acabou arrastando essa servidora que, infelizmente, teve que amputar a sua perna hoje no hospital de base. Quero falar sobre essa situação porque esse tipo de situações tem ocorrido diversas vezes aqui no Distrito Federal. E nós temos, quando nós fazemos o debate da mobilidade, deputado Reginaldo Veras, quando a gente, essa casa abriu uma CPI para apurar as licitações, a licitação do novo modelo de transporte público, mas eu acredito que essa casa também precisa se debruçar num ponto que está previsto no contrato e que, infelizmente, não é cumprido, que é a requalificação profissional dos rodoviários aqui do Distrito Federal. Os ônibus que foram colocados são ônibus novos, mas, muitas vezes, o motorista que ali também trabalha num ambiente estressante, por falta de requalificação profissional que deveria ser feita pelas empresas, acaba cometendo erros que mutilaram, neste caso, a essa senhora. Então, eu vim aqui pedir a esta casa, as comissões responsáveis, que possam fazer um encaminhamento à Secretaria de Mobilidade para cobrar a cada empresa que foi, a cada empresa que ganhou a licitação, para que faça uma requalificação profissional de todos os seus profissionais, principalmente no quesito, no trato, quando acontece esse tipo de situações, como nós vimos com esta senhora servidora desta casa, que relatos de amigos são servidores delas, falam que ela tinha uma filha mais nova, que tinha um problema de mobilidade, ela trabalhava aqui na Câmara, dava o seu melhor aqui na casa, não se aposentava pelos benefícios que a Câmara Legislativa estendia a ela e à sua família. E agora, por uma fatalidade desta, infelizmente, ela está ali, talvez, impossibilitada de fazer o seu, de desempenhar o seu trabalho. Quero citar uma outra situação também, hoje parabenizar o deputado professor Reginaldo Veras pela belíssima condução da Comissão de Educação, Saúde e Cultura na aprovação do Plano Distrital de Educação, mesmo não concordando com alguns pontos, sendo vencido num ponto que foi apresentado ali na comissão, mas quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução. Nós sabemos que o Plano Distrital de Educação é o legado que esta casa vai deixar para a educação do Distrito Federal, e nós sabemos que os debates vão acontecer em outras comissões, e principalmente aqui neste plenário, no qual eu quero pedir o apoio dos deputados para que a gente possa enquadrar o Plano Distrital de Educação ao Plano Nacional de Educação. Deputado Chico Vigilante, hoje eu apresentei, na defesa das emendas que eu sou autor, junto com outros deputados, um relatório do deputado Ângelo Vagnone, do PT do Paraná, que acatou a proposta que veio do substitutivo do Senado Federal, que retira a questão da identidade de gênero e a questão de orientação sexual do Plano Nacional de Educação. Ele colocou, acatando uma proposta que veio do Senado, esse substitutivo, e foi aprovado tanto na Comissão de Educação como no plenário da Câmara dos Deputados. Quero aqui também citar, senhor presidente, que parabenizar os taguatinguenses. Eu nasci no estado do Paraná, mas cresci em Taguatinga, me formei no meu primeiro grau numa escola em Taguatinga, e quando eu ando naquela cidade, eu vejo que hoje ele está extremamente mal cuidado. E vejo um debate que foi colocado, que talvez eu acho que não ouviram a comunidade, a sociedade, pode até ser uma mudança interessante, que é a mudança das vias da Comercial Norte com a Sandu, dizendo que a Comercial Norte vai ter somente, vai ter somente um sentido e a Sandu Norte um outro sentido. Sendo que, para que haja, na realidade, essa mudança de sentido, é necessário que se faça uma intervenção na infraestrutura, principalmente na Sandu. Por quê? Ali, no viaduto que fica próximo ao HPAP, pode ter um estrangulamento. E esse estrangulamento pode piorar o trânsito ali na cidade de Taguatinga. Sou favorável à mudança dos sentidos, mas desde que haja uma intervenção no viaduto que fica ali próximo ao HPAP, para que se amplie as faixas, para que se dê uma maior vazão, certo? Dos carros que vão sair ou que vão vir, que ali o governo ainda não disse qual vai ser o sentido que vai ser colocado. E, para finalizar, quero aqui também citar uma questão que tem afligido o Distrito Federal, que é a questão das derrubadas, deputado Chico Vigilante. Ontem, nós tivemos uma derrubada no setor de chácaras Lúcio Costa, que fica atrás do Lúcio Costa, próximo ao Guará. Derrubaram casas, deputado Reginaldo Veras. Segundo a alegação, que foram casas construídas de julho para hoje, mas casas de pessoas carentes, de pessoas, deputado Chico Vigilante, que não têm onde morar, de pessoas pobres, de pessoas que perderam tudo que tinha. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social disse que foi, ofereceu abrigo, e as pessoas não aceitaram o abrigo. E a truculência daqueles que fizeram a remoção dessas pessoas foi tão grande que pegaram um adolescente de 15 anos de idade com epilepsia, que na hora, deputado doutor Michel, estava tendo uma crise de epilepsia, e colocaram este adolescente dentro do camburão, junto com seu pai, dizendo que estava tendo um desacato à autoridade só porque ele caiu na frente do policial com ataque epilético. Aqui eu quero mais uma vez citar a discriminação que se sofre, principalmente na questão da epilepsia, que nós sofremos na capital da República. Eu citei na Comissão de Educação que, recentemente, uma companhia aérea proibiu uma criança de embarcar no avião, porque ela era portadora de epilepsia refratária de difícil controle. E na semana passada, uma outra empresa aérea também, deputado Reginaldo Veras, proibiu, isso eu fiquei assustado, porque é uma empresa aérea brasileira, proibiu, deputada Luzia de Paula, uma criança, também com epilepsia refratária de difícil controle, a fazer um embarque na cidade de São Paulo para Brasília, só porque o avião não comportava o assento de três pontas que essa criança precisava para ser transportada de São Paulo para o Distrito Federal. Quero aqui expressar a minha tristeza de estarmos no século XXI e vivermos esse tipo de preconceito. Quero aqui também citar, para finalizar, a aprovação hoje de um projeto de lei de alteração do programa de apoio ao paciente com epilepsia, que também vai democratizar o acesso ao canabidiol. Recentemente, a Justiça determinou que a Secretaria de Saúde fornecesse o canabidiol a uma família do Distrito Federal. Esse projeto de lei vai em consonância ao que foi decidido pela Justiça e foi aprovado na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, este projeto, que espero que seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e, tão logo, venha para o plenário para que a gente possa acalentar as diversas famílias que têm pacientes com epilepsia no Distrito Federal e precisam recorrer à Justiça para ter o acesso ao medicamento, ao canabidiol, que atenua o sofrimento daqueles que são portadores dessa doença. Presidente, mais uma vez parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante trabalho na Comissão de Educação. Muito obrigado.
Quem agora? Próximo orador inscrito para o comunicado de líderes, deputado Agaciel Maia. Não se encontra. Em seguida, deputado Júlio César. Também não se encontra. Passamos para o comunicado de parlamentares. Atendendo ao pedido do deputado doutor Michel, não vamos contrariá-lo, não é verdade? Voltamos ao comunicado de líderes pelo Bloco Democrático Trabalhista Progressista, deputado doutor Michel.
Boa tarde a todos meus pares, boa tarde plenário, boa tarde a galeria lá em cima, que está meio vazia, mas tem três pessoas importantes, uma delas é o grandão lá. Mas não poderíamos deixar aqui de vir hoje parabenizar a presidenta dessa casa pela decisão que ela tomou. E eu fico aqui, estapafúrdio, fico de cara ao ver algumas pessoas falar as inveracidades. A presidenta dessa casa, em momento algum, diz que é contra o governo do Rodrigo Hollenberg. Em momento algum, ela diz que vai fazer oposição ao governo Hollenberg. Ela diz que só não concorda com a forma como o governo se encontra. E isso é um inconformismo que é de cada um é coisa fora. E, estranhamente, o senador Cristóvão Buarque falar uma situação a qual ele falou, até porque é um homem que eu respeito, é um dos grandes políticos desse Distrito Federal, que está do Brasil, vim falar uma situação a qual ele deu uma reportagem, uma entrevista no Correio Brasiliense. Eu discordo dele, e acho que ele também não está ajudando o governo. Ele só não está tendo coragem de fazer o que a presidenta dessa casa fez. E olha que é uma das pessoas mais respeitadas em matéria de política dentro do Distrito Federal, que é o senador Cristóvão Buarque. Um homem que eu respeito, um homem que eu tenho maior galardeio pela seriedade dele. Mas ele foi muito infeliz na colocação dele quando ele vem dizer que a presidenta dessa casa tomou uma decisão precipitada. Eu não acho que foi precipitada. Ela não falou nada demais. Ela simplesmente disse o seguinte, que não concordava com o tipo de governo que aí está e que ela não iria fazer oposição, mas também que não ia estar junto do governo. Só isso. Isso não quer dizer que não possa voltar amanhã, que não possa resolver os problemas e ela voltar a ajudar o governo. Então, eu quero aqui deixar o meu repúdio à fala do Cristóvão Buarque, do senador, em relação a saída ou o não estar mais junto com o governo da presidenta dessa casa, mas, e é aquilo que nós viemos falando toda a vida, o Hollenberg tem intenção de ser um bom governador. Nós sabemos disso. Mas ele está com um secretariado que está acabando com ele. Será que ele não vai ver isso, não? E aí, a presidenta dessa casa, e eu não tenho procuração dela, estou falando da minha lavra, estou falando da minha consciência, que eu não poderia deixar de vir aqui falar, não pode acompanhar os passos do governo, no sentido em que se encontra essa situação. A gente não consegue falar com o secretariado, o político aqui está marginalizado, os secretários estão querendo ser mais do que os políticos, parece que eles tiveram voto, eles não tiveram voto, secretário nenhum ali teve voto, nenhum. Nenhum secretário teve voto. Não, diretor do hospital nem se fala, quando você fala o mais ou menos então nem se coloca. Não recebe deputado, deputado está marginalizado, não resolve probleminha de deputado. Então nós servimos para quê aqui? Pelo amor de Deus. E aí, Ricardo, vale, deputado, eu quero pedir ao senhor, os petistas estão perto para atender nós enquanto estão lá ainda, pelo amor de Deus, ajuda nós. Por quê? Quando era do Agnello atendia, se eles estão lá dentro, pede para eles atender nós agora, pelo menos enquanto estão aí. Agora, o que não dá é a gente ir para as urnas, ganhar as eleições e querer trabalhar com o governo. Trabalhar com o governo, eu não estou aqui atrás de cargo, não. Eu estou atrás de participar de um governo para ver se dá certo. E a gente não tem condições. A gente não consegue mais colocar uma água para pobre, não consegue nem desentupir esgoto, quanto mais colocar um esgoto. A gente não consegue ajudar ninguém dentro do governo no sentido de colocar nas localidades aonde possa ajudar o povo. Porque o senhor, deputado Ricardo Valle, quando o senhor foi candidato, o senhor fez uma promessa de trabalhar em prol do povo. Mas quando o senhor pede alguma coisa em nome do povo numa secretaria, indiretamente o senhor está atendendo o povo para colocar uma luz, uma água, um esgoto, um asfalto. A gente não consegue mais nada. A gente vai no secretariado, deputado, e aquele bolo fecal é a mesma coisa, para não dizer outra coisa. É, bolo fecal, porque não pode falar para vão, senão bota nas notas aqui gráficas, aí depois tira. Raimundo Ribeiro, líder do governo, saiu por quê? Se o líder do governo não é atendido, você imagina eu, que sou de quinto lá embaixo. Então, eu quero aqui deixar o alerta e quero aqui repudiar o senador Cristóvão Buarque. Ele não está ajudando o governo também, não. Ele não está tendo a coragem de fazer o que a presidenta fez. A presidenta foi muita mulher. Foi muito.
Vou fazer uma questão de ordem.
Não, aqui é questão...
A parte...
Fica querendo menosprezar, diminuir uma atitude que não é contra o Hollenberg. Ela falou aqui. Estive com ele quando estava com 6%, quero que o governo dê certo. Em momento algum ela disse, agora eu vou atrapalhar você. Não, ela não falou isso. Até porque nenhum de nós, nem a oposição aqui, porque quem mais ajuda é a oposição. Eu nunca vi a oposição ajudar tanto igual vocês estão ajudando, igual Celina, desculpa, deputada Celina, deputada Eliana Pedrosa, deputada Liliane, ajudava também no governo passado. Quantas vezes não tinha cor a oposição ficava ali? Porque oposição... Não é quer dizer que quer ver a desgraça de Brasília, não. Todos nós aqui queremos ver Brasília melhor. Agora, fichar a foto do indivíduo num secretariado desse que está aí. Até com o Rodrigo eu fiz, porque nós andamos a cavalo junto, tirei foto junto com ele, não tem problema. Tirei. Somos parceiros de cavalaria, de cavalhada, somos parceiros, somos amigos. Igual eu era amigo da Eliana, não tem problema. Agora, não dá para botar a minha foto junto com o secretário que é incompetente. Aí não vai botar, não. Porque tudo tem jeito, até burrice, mas incompetência não tem jeito, não. Um camarada ir na televisão e dizer que sabia que tinha o dinheiro, mas não sabia que podia gastar? Eu, se sou governador, tinha demitido naquela hora. Secretário tem que saber tudo o que está acontecendo na secretaria dele e saber do colega do outro para passar para o governador. Quem tem informação tem poder. Lá nas calendas gregas, quando eu ainda era da polícia, dizia antecipar para prevenir. Significa dizer, você tem que ter informação. Você tem que saber o que está acontecendo. O governador está sendo vendido. Tem gente de fora de tudo quanto é lado que não conhece Brasília. Tem gente que não sabe onde é que fica a primeira DP, onde é que fica a segunda DP. Tem pessoas que não sabem quais são os hospitais. Gente! E eu não estou falando aqui para massacrar nenhum secretário, não.
é simplesmente para que eles se alertem, saiam do tapete vermelho, saiam da água gelada e vão trabalhar nas ruas para o povo. Não é nada mais do que isso. Então eu venho aqui nessa tribuna, nesse primeiro momento, parabenizar a presidenta Celina pela postura dela. Pela postura. Não foi uma postura de leviandade, não foi uma postura de mal agradecida. Ô Rodrigo, só um instantinho aí, Rodrigo. Não foi uma postura de quem está querendo mal de Brasília, foi uma postura digna de uma parlamentar representante do povo. E o Cristóvão Buarque, o senador Cristóvão Buarque, um homem que eu respeito, ele não podia nunca fazer o que ele quis fazer com a presidenta. Mas quero dizer para a senhora, presidenta, não sou senador, não sou deputado federal, sou um deputado distrital, mas apoio a sua atitude e digo à senhora, e tenho certeza que o Rodrigo, o Rodrigão, que é amigo seu, que é amigo meu, que é amigo nosso, que é amigo do Chico Vigilante, que é amigo do Ricardo Vale, que é amigo da oposição, vai ouvir o que foi feito aqui como um alerta para o governo dele, como um alerta para dizer, ó, acendeu a luz amarela e a vermelha está chegando. Faça alguma coisa, Rodrigo. Nós queremos o seu bem. Nós queremos Brasília para frente. Não vou dizer um novo caminho, porque era do Agnello. Mas uma nova Brasília, então. Num caminho novo. Uma Brasília que nós todos tenhamos orgulho de nela estar. Mas, para isso, tem que ter assessores, tem que ter secretário competentes. Nós tivemos aqui Raimundo Ribeiro, um grande jurista. Foi um grande secretário de Justiça. Foi, não vamos tirar aqui o mérito, quero aqui parabenizá-lo. Temos aqui pessoas que entendem de educação, temos pessoas que entendem de segurança, não para ser secretário, mas pelo menos para dar pitaco, para ajudar, professor Veras. O senhor entende de educação, professor Israel tem educação. Eu queria falar com o professor Israel e com o Veras. Veras, o que vocês acham da educação? Ouvi aqueles que tiveram voto nas ruas, ouvi aqueles que o povo colocou aqui, segurança pública. Nós temos aqui o Michel, nós temos aqui o Wellington, que não queremos nada, não quero ser secretário, só quero ser ouvido. Se a gente botar mais homem na rua, se fizer isso, fizer aquilo, tirar o povo que está na área meia e botar na área fim, dá ideia, trabalhar para eu poder ir à rua e dizer, esse governo está dando certo e eu ajudei, aquilo ali tem dedinho meu. É só isso. Então, a minha, pode apartear, pode fazer o que quiser aqui. Nós estamos todo mundo indignado mesmo. Eu quero passar uma parte para a deputada Celina Leão, que nesse momento se encontra no presente. Aqui eu reverencio e dou meus parabéns. Entendeu? E a sua atitude foi digna de uma palavra que eu ouvi outro dia numa comissão, que depois eu lhe digo.
Primeiramente, eu quero agradecer as palavras de Vossa Excelência. Eu estou absolutamente convencida de que o que eu fiz foi absolutamente correto. De ontem para hoje, eu quero agradecer aqui. Eu recebi inúmeras telefonemas, inúmeras mensagens. Eu não tenho dado conta de dar a resposta a todas as pessoas que me ligaram. Quase todos os deputados federais me ligaram. Vários presidentes de sindicatos, presidentes de associações de comércio, e os meus eleitores que realmente tinham uma preocupação com tudo que vinha acontecendo. O que eu quero deixar aqui de registro, deputado Dr. Michel, quando Vossa Excelência coloca da postura do nosso senador... eu respeito muito o senador Cristóvão. Eu acho que o senador Cristóvão ele é um ícone do nosso partido. Ele é um homem que merece respeito pela trajetória política dele, pelo que ele fez pelo Distrito Federal. Mas é bom que a gente tenha memória. O Cristóvão foi muito atacado na eleição passada por ter apoiado o Rodrigo, pelo grupo do PT. E eu fui a deputada que subiu nessa tribuna aí, que defendeu ele por várias vezes. Então, assim, eu até entendo, talvez, a mágoa dele... por não ter consultado ele formalmente, porque por telefone eu falei com ele, de não ter aguardado ele chegar de viagem, mas é mais uma mágoa de cunho pessoal do que de cunho político, até porque eu construí com o Cristóvão uma relação de amizade, de respeito. Eu acho que talvez falta informação, não nem acredito naquelas declarações, acho que falta informação dele sobre o nosso mandato, ele deveria visitar o nosso gabinete. O meu gabinete permanece o mesmo, desde a eleição, então, a fala de que tinha pessoas de outros grupos no meu gabinete, ela não é verdadeira também. Ela faz parte de uma montagem que as pessoas querem fazer em cima da figura de uma presidente da Câmara que resolveu tirar esse poder do lixo, que resolveu tirar esse poder da obscuridão que ele estava, de querer botar esse poder de pé, de querer empoderar cada um desses deputados que estão aqui, de querer, como disse muito bem o deputado Gaciel Maia, desamarrar a cordinha que estava amarrada no pé de alface. Para que cada um de nós fizéssemos aquilo que a população espera de nós, deputado Dr. Michel. Eu e o deputado Joy, nós nunca disputamos. O dia que o meu nome foi criado um consenso para ser a candidata do PDT, foi um consenso. Eu e o Joy não entramos em debate, não foi imposto pelo Rodrigo. Foi uma construção minha e do deputado Joy, que nós sentamos, conversamos e tiramos um acordo. Porque é isso que acontece nos partidos políticos. Nós não fomos para uma disputa, não foi uma imposição, até porque o PDT se respeita. Ele não aceitaria uma imposição de nenhum governador. Essa construção foi interna nossa. E é por isso que eu tenho o respeito do Joy e do Reginaldo. Porque não foi uma imposição. Se fosse uma imposição do Rodrigo ao PDT, eu nem tinha legitimidade sobre os meus companheiros de partido. Isso não é verdadeiro. Então, assim, eu acho que talvez no calor das emoções, né, o senador, por querer participar dessa decisão, que é um processo importante, histórico, eu quero relembrar que, na época do Agnello, quem rompeu com o Agnello foi o senador Cristóvão, foi a primeira pessoa que saiu. Né, tem sido muito desprestigiado, não tem sido escutado dentro do governo. Então, assim, talvez a minha ansiedade de não consultá-lo, porque ele estava em viagem, assim, de não esperá-lo, né, retornar da viagem, para tomar a decisão que eu tomei, talvez possa ter ofendido, magoado, entendeu? Mas eu tenho certeza na grandeza do senador, eu acredito muito na grandeza dele, na posição dele, mas assim, fiz questão de fazer essa parte para esclarecer essas posições que, né, eu acho que foram feitas no calor da emoção, e nem acredito que da forma como foi colocada, até porque eu acho que essa casa legislativa aqui, ela tem realmente que ocupar o espaço que é dela. A gente escuta todos os dias as pessoas falarem mal desse poder, mas quando as coisas não se resolvem, é essas galerias aqui que ficam lotadas. São essas galerias aqui que ficam lotadas quando o poder executivo fala o não. As pessoas vêm aqui buscar o sim. E esse poder sempre teve sensibilidade de chamar o equilíbrio, de falar com os parlamentares, de ouvir a sociedade. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, deputada Celina protege os deputados, ela é uma deputada que entende que essa instituição ela é feita de 24 parlamentares. E realmente é esse o nosso desejo, que esse poder se ponha de pé. E eu fico muito feliz, deputado, pela fala de Vossa Excelência. Né? Vossa Excelência, não tive a oportunidade de falar com o senhor ainda, mas eu agradeço, porque eu sei que é de coração, que eu sei que o senhor não é hipócrita, o senhor odeia isso. E eu quero te agradecer pela fala de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Eu quero aqui parabenizar mais uma vez a sua fala. A senhora é muito ética, mas eu, em momento algum também, estou querendo aqui desfazer do senador. Mas eu acho que ele foi muito precipitado nas declarações deles, até porque ele também não está ajudando o governo. Por quê? Porque ele está sendo desprestigiado. Uma coisa é ajudar, e outra coisa é chegar e ter peito e coragem de falar. E a senhora teve. E é isso que eu estou aqui parabenizando a senhora. E agora, a questão de grupo que a senhora falou, eu discordo. No meu gabinete tem gente de tudo quanto é grupo. Agora é do meu grupo. Cada um tem seu grupo político. E a senhora tem seu grupo político e formou com quem a senhora queira. Isso aí é legítimo. É uma coisa normal, tranquila. Agora, as pessoas não podem querer que as decisões de cunho pessoal que sejam também tomadas em nível de partido. Eu acho que a senhora, em momento algum aqui, a senhora falou em nome do partido. A senhora falou em seu nome de deputada. Apesar de haver algumas anomalias na política do Brasil, aonde o mandato é do partido, eu até calo minha boca, não vou entrar nessa questão, mas a senhora tomou uma decisão de cunho pessoal de deputado, não foi de partido. Tanto é que a senhora não ali... contra aqui. A senhora disse, a senhora, que não iria... E eu entendi, talvez outros não tenham entendido. A senhora, neste momento... na situação em que se encontra, não quer fixar a sua imagem à situação em que está aí. Só isso. Mas você nunca falou aqui que não vai ajudar, você não falou que agora... Não falou nada demais, eu entendo perfeitamente. E eu tenho aqui pedido ao Ricardo Valle, se a senhora me permite, ao deputado Chico Vigilante, ao deputado Vazir de Rolho e até o Chico Leite, para nos ajudar, nós que estamos aqui. Enquanto os petistas estiverem lá, para que nos atendam. Pelo menos isso, porque depois atendiam tanto quanto era no governo do Agnello e agora não atende mais. Outro dia eu levei 3 horas de banco, e eu falo, lá no DR, que a senhora chama de DER, lá no DER,
Levei 3 horas de banco. Pô, o rapaz atendia antes, agora... Não, lá é do PT. O Ludovice é petista e eu respeito o PT, respeito, comi muito tempo aí nas costas do Agnello, fui com ele até quando dei, respeito o Agnello. Agora eu estou numa situação aqui de trabalhar para o povo, vou trabalhar bastante, mas eu queria pedir aos senhores aí que pedissem para atender. Uma parte para o deputado Raimundo Ribeiro.
Deputado doutor Michel, eu fiquei ouvindo aqui e, primeiro, não poderia se esperar, né, outra atitude de Vossa Excelência. Essa solidariedade. Segundo, me parece que se faz uma tempestade enorme em cima de um ato, né, praticado pela deputada Celina Leão. Em momento algum ela se colocou aqui como oposição ao governo. Ao contrário, eu acho que ela ajuda muito. Aliás, São Tomás de Aquino já ensinava, né, prefira os inimigos que lhe criticam porque lhe corrigem do que os amigos que lhe bajulam, porque esses lhe corrompem. Então, a atitude nobre da deputada demonstra claramente que o governo está enfrentando uma série de problemas. E os problemas já são bastante conhecidos e os seus causadores também, né? Então, eu acho que isso fica muito claro. E eu até quero aproveitar para dizer o seguinte, que eu me debrucei um instantinho, deputado doutor Michel, sobre o Diário Oficial do Distrito Federal, e descobri um decreto que é uma pérola. Eu acho que se o Stanislau Ponte Preta estivesse vivo, ele que é o autor do FBA Papa, quem não sabe, FBA Papa é festival de besteira que assola o país, ele teria, assim, muita coisa para escrever sobre isso. É um decreto que regulamenta nomeações e exonerações. E eu vou lhe dizer uma coisa, deve ser mais difícil ser nomeado ou ser exonerado do que passar no concurso, porque traçaram assim um trajeto tão sinuoso para essas coisas que eu fiquei assim bestificado, olhando, o sujeito não leva menos de 30 dias para poder encaminhar e ser nomeado, ou ser exonerado. Uma coisa absurda. Mas aí, se me permite, eu quero só complementar, porque ontem nós tivemos assim um semidebate com o deputado Ricardo Valle, e me faltou uma informação na hora, né? Quando o deputado Ricardo Valle relembrou que lá em 2009, né, eu teria visitado na cadeia o ex-governador Zé Roberto Arruda. E aqui eu disse que realmente eu visitei o amigo Arruda, né, que é meu amigo até hoje, que eu visito sempre, né? Mas eu esqueci de dizer para o deputado Ricardo Valle que, quando eu fui visitar o Arruda na superintendência da Polícia Federal, eu entrei pela porta da frente, ao contrário do governador que Vossa Excelência serviu, o governador Agnello Queiroz, que entrou na papuda pela porta dos fundos, tentando se esconder, e a imprensa descobriu e noticiou. Foi visitar o Zé Disseu. Obrigado, deputado.
Eu quero aqui continuar só dizendo o seguinte, que eu não vim aqui criticar o senador Cristóvão Buarque, porque quem sou eu, como já diria o grande mestre Tagerita Paripatético, no mar de sabedoria daquele grande político, nada eu com minhas pequenas braçadas e do outro lado não consigo chegar. Mas não poderia deixar de falar aquilo que percebi em relação a esse fato. E outro fato, senhor presidente, se o senhor me der mais um minuto, eu falo aqui o outro fato. A outra situação está acontecendo em Sobradinho, que é a cidade que a gente gosta muito, nascemos. E o deputado Joey Valle, que é um homem ambientalista, que é um homem que gosta do meio ambiente, está acontecendo um fato em Sobradinho que está acabando com a cidade, que é aquela área de transbordo de lixo. Hoje eu estive lá, visitando, fui de surpresa lá. Primeiro, eu vi cidadãos brasileiros trabalhando em situação análoga a escravo. Uma situação insalubre, uma situação de penúria. Verdadeiros trabalhadores sem a mínima condição de trabalho, que são o pessoal que faz a reciclagem, os catadores da reciclagem ali. Inclusive, o senhor, que é lá do meio ambiente, junto com o deputado Delmasso, se os senhores me permitem, eu queria convidar a comissão para que pudéssemos, ou até mesmo todos os deputados, para que pudéssemos fazer uma visita naquela área de transbordo, no que tange à condição de trabalho insalubre daquele povo. Uma coisa assim fora de série. Eu até então não tinha visto. Eu já tinha visto pela televisão pessoas trabalhando em carvoeira, que eram verdadeiros escravos. Lá não está diferente. E não obstante isso, nós estamos numa área de transbordo, que aí o deputado Ricardo Valle, conhece bem, como eu também. A cidade de Sobradinho tinha aquele transbordo quando tinha 20, 25 mil habitantes. Hoje nós temos... Vou acabar. Eu quero agradecer com a sua benevolência. Nós temos hoje aproximadamente 220 mil habitantes produzindo lixo, e esse lixo todo sendo levado para a mesma área de há 40 a 45 anos atrás. E com a outra situação, a área de transbordo agora, pasmem, os senhores estão aqui, está ficando no centro da cidade diante do crescimento populacional e habitacional que há, a área de transbordo está ficando no meio da cidade. Eu sei que é uma situação difícil de resolver neste momento, mas já está na hora de começarem a pensar aonde colocar aquela área de transbordo. Primeiro, ali é uma área valorizadíssima. Então, qualquer permuta que se faça com aquela área para levar a área de transbordo para outro lugar é um baita lucro. Segundo ponto, está afetando a saúde do pessoal de Sobradinho, da quadra 2 principalmente, e da área de expansão econômica. Os restaurantes da área de expansão econômica de Sobradinho, bem como os moradores da quadra 2 e até a quadra central, estão perdendo a qualidade de vida e é perdendo até a condição monetária dos seus imóveis. Porque lá o preço foi lá embaixo, diante do fedor, digamos assim, não é nem da fedentina, do mau cheiro que acontece diante daquela área de transbordo. Então, deputado Joy Valle, se o senhor puder, lá na meio ambiente que o senhor faz parte, nós fazermos uma visita, e eu acho que nós deveríamos ir em cada um, para olhar a condição de trabalho e para olhar a condição de insalubridade e para vermos o mal que está trazendo para a comunidade sobradiense aquela área de transbordo. Era isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Agradeço a benevolência de Vossa Excelência por esse período de quase meia hora falando, mas não poderia eu deixar de falar. Eu vou passar uma parte aqui agora para o deputado Vasni, o senhor pediu? Para o deputado Vasni, depois para o deputado Joy Valle, depois para o Ricardo Valle, depois para o Rafael Prudente, para a Thelma Rufino, para o Chico Vigilante. Quem mais que quer uma parte?
Então... Deputado Vasni de Roure, só um minutinho, deputado Vasni, só para comunicar a presença de alguns estudantes aqui de escola pública, por favor, nos digam de que escola vocês são.
Questão de ordem, presidente. Digam, não, eu quero a questão de ordem agora.
Do famoso CTN de Taguatinga Norte, hoje é o aniversário da nossa cidade, sejam muito bem-vindos, a professora está ali, é isso? Não, é presidente. Só uma visita mesmo. Então, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer recebê-los nessa Casa Legislativa. Um
esclarecimento, presidente. Uma questão de ordem para esclarecer, lógico, antes da fala do deputado Michel. Só dizendo, a turma de estudantes está num projeto de meio ambiente ligado ao professor Davi, lá do CTN, e estava aqui fazendo esse trabalho que eu queria elogiar enormemente, porque, inclusive, é um pessoal que faz o acompanhamento dos deputados aqui na Câmara. Tá bom? Obrigado.
Deputada Reginaldo, deputado Michel, eu fui abordado há pouco, eu até não gostaria de fazer a indagação, tendo em vista que a deputada Celina saiu, até porque hoje a situação... Ela fez uma colocação e eu até gostaria de saber como que ela está definindo, a deputada Celina chegou, o que ela significa dizer, tendo em vista que eu fui o seu antecessor na presidência dessa casa, o fato dela dizer que recebeu a Câmara numa situação de lixo, né, porque não sei se afeta a nossa gestão, se tem alguma irregularidade, alguma situação. E eu sou integrante dessa casa e para mim é muito importante saber, não fui notificado de nada, não tive nenhuma informação. Naturalmente, gerenciar uma casa dessa magnitude enseja muitas consequências. Então, não sei se é algo que eu tive alguma participação ou se eu tinha conhecimento, se era algo que perpassou, foi anterior à nossa gestão. Não sei, mas para mim é muito importante que Vossa Excelência define, até pelo conceito que sempre tive de Vossa Excelência, saber... E sei que essas coisas têm uma repercussão na cidade, e eu gostaria de ter maior explicação da senhora com relação a essa declaração, que eu fui surpreendido aqui pelos meus colegas Chico Vigilante e Ricardo Vale. Obrigado.
Deputado Vaznin, Vossa Excelência sabe que sempre tratei Vossa Excelência com muito respeito, né? Nunca fiz batalha política e nem tentar denegrir a imagem de Vossa Excelência, nem da gestão de Vossa Excelência. Quando eu coloquei a questão da autonomia política da Câmara, era algo que nós vivemos com dificuldade no passado, com muita dificuldade pela opressão que nós passamos aqui na Câmara, né? E isso é questão de perfil, deputado. Tem deputados que são mais combativos, que têm coragem de fazer um enfrentamento, né, de fazer uma fiscalização, de levar a Câmara para a rua, de se posicionar como nós temos nos posicionados, mas não é referente a Vossa Excelência, Vossa Excelência pode ficar tranquilo. É referente, realmente, à questão do trabalho dos parlamentares em um conjunto como um todo. A nossa tentativa, realmente, é de empoderar os parlamentares para que essa casa aqui seja cada vez mais à vontade da representação popular. Obrigado, deputado.
Infelizmente, a assessoria está orientando que, em vista da saída do deputado Dr. Michel, tem que encerrar aqui o comunicado dele, não cabendo a partes. É porque seria a parte, o Ricardo. Então, como é que
é? Ele cedeu a parte para o senhor.
Vamos lá.
Questão de ordem, deputado.
Então, questão de ordem para o deputado Ricardo Vale.
Infelizmente, o doutor Michel se retirou, mas eu quero parabenizá-lo pela intervenção que ele fez com relação lá à área de transbordo, lixo lá em Sobradinho. Realmente é uma situação extremamente preocupante. Eu estive lá durante a campanha. Vários moradores ali da região da quadra 2, da quadra 13 em Sobradinho, da área de expansão econômico, realmente já vem pedindo há muitos anos uma solução para aquela situação, e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu acho que essa casa, juntamente com o governo do Distrito Federal, a gente sabe que essa questão do lixo é uma questão extremamente preocupante aqui no Distrito Federal. E enquanto a gente não resolve essa situação, não pode a população ficar sofrendo, como vem sofrendo a população lá de Sobradinho. E não é só a questão do lixo. Tem a questão do tratamento de esgoto na quadra 1, onde os moradores da quadra 1, 3, 5... sofrem muito também com o cheiro forte daquela estação de tratamento de esgoto. Muitas pessoas, eu já morei ali na quadra 3, acabam que tendo inclusive que ser hospitalizada por conta do cheiro forte, que principalmente à noite invade aquelas casas ali. E são duas situações que já perduram há muitos anos. Eu quero me somar ao deputado Michel, chamar o deputado Raimundo Ribeiro também aqui, que é da base do governo, para que a gente possa, de uma vez por todas, trabalhar numa solução para aquelas duas situações. Então fica aqui, né, a minha solidariedade àqueles moradores ali de Sobradinho, realmente uma coisa extremamente chata e difícil de ser resolvida, e parabenizar o doutor Michel pelo brilhante pronunciamento. E, por fim, dizer para o Raimundo Ribeiro que eu não vou entrar mais nessa polêmica, né, do Arruda, do PT, enfim. O Raimundo, ele tem uma postura que eu respeito, né, ele tem uma revolta muito grande contra o PT, e ele, às vezes, extrapola. A gente sabe que alguns membros do partido cometeram erros, estão sendo punidos. Mas não, essa tentativa de generalizar, falar que todo petista é ladrão, que a Dilma rouba, que o Lula rouba, que isso aí é uma coisa que a própria sociedade já não aceita, e a própria sociedade deu uma resposta. Todo o ataque que a mídia, os partidos de direita fizeram, principalmente o PSDB, fez no país, todo o ataque apoiado por setores da imprensa, não conseguiram derrotar o governo dos trabalhadores. E a presidente Dilma foi reeleita pela maioria do povo, e está fazendo um bom governo, e vai recuperar a economia. E se o povo entender né, provavelmente, eu espero assim, que o campo de esquerda, o PT, possa continuar governando esse país por muitos e muitos anos, até porque foi um excelente governo para o povo brasileiro, tirou milhões de brasileiros da pobreza, né, foi um governo que fez uma revolução social nesse país, e eu espero que continue, diferentemente do governo que ele apoiou, do partido dele, do PSDB. Foi um governo extremamente ruim para o país, um governo que vendeu empresas, que privatizou, que o país estagnou, o país não cresceu, e um governo que também foi extremamente corrupto. Não, é, o próprio presidente comprou votos lá na Câmara para ser reeleito. Então, assim, essa questão da corrupção não é questão partidária, é uma questão de seres humanos, de pessoas. E, assim, respeito, ele foi visitar um amigo dele lá na Papuda, que é o Arruda, mas um amigo corrupto. Um governador que fez o que fez aqui no Distrito Federal, que foi preso e que está respondendo até hoje. E que eu espero que seja punido. Não só ele, mas todos que estiveram aqui com ele durante aquele período da Caixa de Pandora. E quem quer que seja, de qualquer partido que for. Agora, parar com esse negócio, quer fazer a disputa política, ideológica, partidária, vamos fazer. Mas querer chamar todos os petistas de ladrão, de corrupto, isso não existe. Assim como nem todos os membros do PSDB são ladrões. Porque eu sei que ele é uma pessoa do bem, eu sei que ele é uma pessoa correta. O fato dele ter visitado o Arruda na Papuda não quer dizer que ele é igual ao Arruda. Ele foi visitar um amigo que cometeu erros, que cometeu corrupção e que está sendo punido até hoje, que está pagando. Mas eu, em momento nenhum, estou falando que, né, falei que Vossa Excelência é um corrupto e tem muita gente boa no PSDB, mas tem muita gente ruim também ali, e tem muito bandido. E eu espero que, evidentemente, com o passar dos anos, com a política, a gente possa, melhorando o nível de todos os partidos, e a corrupção, de uma vez por todas, possa acabar, né, em nosso país, na política do nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Questão de ordem, deputado Rafael Prudente, depois do deputado Raimundo Ribeiro. Só para lembrar que nós ainda estamos no comunicado de líderes. Só antes de passar a palavra, deputado Rafael Prudente, perguntar para a deputada Thelma Rufino se vai fazer uso da palavra como líder no seu bloco, não? Então, questão de ordem, deputado Rafael Prudente. Depois, questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro. Ah, não, a questão de ordem é para uso da palavra, deputado Vasney. Não, não, mas é porque a gente já vai entrar agora, eu vou encerrar o comunicado da liderança e entrar no comunicado de parlamentares. Vou só declarar, então, encerrado o comunicado de líderes. Passamos para o comunicado de parlamentares. Antes de passar para o comunicado de parlamentares, questão de ordem apresentada pelo deputado Rafael Prudente, do PMDB.
Presidente, antes de entrar no assunto aqui, só quero fazer um adendo. A gente tem que tomar muito cuidado de julgar as pessoas, porque quem tem que julgar é a justiça. Né? O governador Arruda, à época, fez um excelente trabalho, teve os seus erros, que a justiça vai julgar. Mas tanto fez um bom trabalho que, se tivesse continuado disputando as eleições, eu tenho certeza que tinha ganho. Mas voltando aqui a respeito do que o deputado Michel falou, a respeito do lixão, e o que o deputado Ricardo Valle falou com muita propriedade também, há mais ou menos uns 15 dias atrás, eu recebi, numa equipe do nosso gabinete, esteve lá, tirou algumas fotos, fizemos uma indicação para o SLU, recebemos os dirigentes do SLU no nosso gabinete para tratar desse assunto, que há uma semana atrás nos prometeram que ia retirar diariamente o lixo que seria levado ali para aquela região. Uma área de transbordo não é um lixão. Ali já se transformou num lixão, já deixou de ser uma área de transbordo já há um bom tempo. Então, espero que o governo tome as providências, até porque agora publicou no Diário Oficial que a limpeza urbana do Distrito Federal está em estado de emergência. Então, que se use, já que se já tem uma ideia de resolver a maior parte dos problemas, que insira esse problema também e que resolva o quanto antes, que a população tanto carece. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Rafael Prudente. Só ressaltando o que Vossa Excelência acabou de falar, isso só vai acontecer quando o plano distrital de resíduos sólidos sair, que é uma lei, sair do papel e se tornar realidade. Quando os gestores começarem a fazer, inclusive esse projeto, essa lei foi de autoria do deputado de hoje, vale? Não é isso, deputado? E isso só vai acontecer quando ele sair do papel, que foi a lei é fantástica, brilhante, o projeto de resíduos sólidos do Distrito Federal, no papel ele é brilhante, só que agora ele precisa sair do papel e se tornar na prática. Deputado Raimundo Ribeiro, questão de ordem.
Para esclarecer, eu não consegui me expressar direito, às vezes eu tenho essa dificuldade, deputado Ricardo Valle, ou Vossa Excelência talvez não tenha entendido o que eu disse. Eu nunca aqui, nessa tribuna, eu disse que todo petista é ladrão, mas tem muitos lá. Agora, não sou eu que digo. O Supremo Tribunal Federal já decretou que a cúpula do PT, que dirigia o partido em 2003, era toda corrupta e botou na cadeia. Botou na cadeia Zé Dirceu, botou na cadeia Delúbio Soares, botou na cadeia João Paulo Cunha, botou na cadeia inúmeras pessoas. Não fui eu que disse, não. Eu apenas repercuti. Como, no sentido contrário, repercute num péssimo blog que tem aqui no Brasil, que recebe, inclusive, recursos do seu partido, que é o blog Brasília 247, de um tal Leonardo Atush. Então, isso eu gostaria de deixar bem esclarecido. E se tem pessoas que pratiquem algum tipo de corrupção no PSDB ou em qualquer partido, eles têm que ser punidos. Eles têm que ser punidos, sabe? Agora, o partido de Vossa Excelência é procurado proteger. Por exemplo, o Zé Dirceu foi condenado. Pessoal, ele foi condenado pela mais alta corte deste país. Foi condenado por corrupção, por ladruagem, por uma série de coisas. Então, isso tem que ficar muito claro. Só que alguns militantes foram lá para a porta da Papuda dizer que ele era guerreiro do povo brasileiro. Então, esse esclarecimento, primeiro, eu queria colocar. E, segundo, nós temos que entender o seguinte, o que nós temos que combater é a corrupção, independentemente de onde ela se encontra. Porque, dessa forma, é que a gente vai realmente conseguir reconstruir o país. Veja bem, quem produziu o Mensalão, que ficou conhecido como Mensalão do PT, foi o PT. Adianta querer jogar nas costas dos outros. Quem produziu o Petrolão foi o PT. Quem colocou o Paulo Roberto Costa foi o ex-presidente Lula na Petrobras para roubar a Petrobras. E quem o manteve foi a atual presidente Dilma. Então, são fatos. E contra fatos não existem argumentos. Não dá para você tapar o sol com a peneira. Essa é a verdade. Agora, quando eu me reportei à questão, e aí Vossa Excelência disse que eu sou amigo do Arruda, sou, aliás, eu nunca neguei que sou amigo dele, como eu sou amigo também de padre, eu sou amigo de pastor, eu sou amigo de homem, de mulher, de prostituta, eu sou amigo de vários segmentos da sociedade. Sabe? Eu acho que amizade é uma coisa, né? E cada um tem a sua conduta. Mas eu quero lembrar também o seguinte, que se nós formos avaliar por essa régua, o ex-governador Arruda, deputado Ricardo Valle, ele não tem nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado, não. O Zé Dirceu tem. O João Paulo Cunha tem. O Delúbio, tesoureiro, tem. O Vaca... Tem. Cumpriu pena, inclusive. Hã? Mas por quê? O juiz, Vossa Excelência, então, está lançando suspeição sobre o judiciário. Ah, bom, então aí Vossa Excelência é melhor do que ninguém. Né? Deve estar sabendo por que fala isso, porque né, eu não lanço suspeição sobre o judiciário. Aliás, eu acho que é um dos poderes que tem conseguido, né, a muito custo, né, não sofrer o aparelhamento, entendeu, que foi um instrumento utilizado muito tempo aqui no Brasil. Agora, eu acho que é muito importante que, quando a gente faça as nossas manifestações, a gente faça com a verdade por inteiro e não com meias-verdades, que toda meia-verdade corresponde a uma grande meia-mentira. Então, eu acho que é importante que isso seja feito. E, realmente, também não é minha intenção fazer o debate ideológico. Esse, eu acho que nós podemos fazer em outros lugares, não tem problema nenhum. Agora, aqui, eu apenas complementei a informação que Vossa Excelência provocou ontem, quando falou da história de que eu teria visitado. E aí eu reafirmo, eu fui o único
que era deputado distrital, que foi à superintendência da Polícia Federal, que fica ali no setor policial sul, por volta das 14h30, visitar José Roberto Arruda, o único que era deputado distrital. Só que eu fui, no meu carro, entrando pela porta da frente da superintendência. Ao contrário do ex-governador Agnello Queiroz, que Vossa Excelência foi até subsecretário, se eu não me engano, e ele foi a Papuda visitar o Zé Dirceu e entrou às escondidas. Ele foi descoberto pela imprensa. Parecia, sabe, aquela figura de retórica, né? Sabe quando você é pego com a boca na botija? Parecia isso. Coisa feia para um ex-governador, entendeu? Praticar um ato desse, quer dizer, ele podia ter ido pela porta da frente, como, aliás, ele teve um momento de bravata e disse assim: eu sou governador, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, não. E, aliás, ele está sabendo disso. E, aliás, ele hoje responde a 19 ações por improbidade administrativa. Era só esse esclarecimento.
Conselho de questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores e sou líder desse partido aqui nessa casa. E preciso dizer para o deputado Raimundo Ribeiro, só para refrescá-lo a memória, de que quem comprou reeleição nesse país não foi o PT. Dois deputados que foram pegos e que declararam que venderam o voto por 200 mil foi comprado pelo então ministro das Comunicações do PSDB, para que o senhor Fernando Henrique fosse reeleito. O chamado Mensalão começou em Minas, com o Marcos Valério operando para o então governador de Minas. O governador de Minas foi pego no mal feito quando ia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, poderia estar preso. O que que ele fez, deputado? Renunciou o mandato. Voltou para Minas, está lá. Faz um ano que um juiz tenta ouvir ele e não consegue. Acaba tá morando em Minas, arrumou um emprego de R$25 mil na Federação das Indústrias de Minas Gerais e um oficial de justiça de Minas não consegue localizar o homem para que ele compareça em juízo. Faz um ano que estão tentando achá-lo. O Clésio Andrade, que era o parceiro dele, de chapa, que foi eleito senador depois, renunciou recentemente com medo do Supremo, também ainda pela questão do Mensalão de Minas. Os funcionários que o senhor diz aí da Petrobras, nenhum é do PT. São funcionários de carreira. E já declararam que começaram a roubar na época do Fernando Henrique. O PT tem diretores filiados. Não tem um envolvido com falcatrua. Lá na Petrobras não tem nenhum. Limpo, livres. Problema, deputado Raimundo Ribeiro, é que, infelizmente, nesse país hoje, antigamente prendia preto, pobre e prostituta. Agora prende preto, pobre, prostituta e petista. Porque foi do PSDB, ninguém incomoda. Verifica o que está acontecendo em Minas Gerais, agora que o Pimentel está abrindo e mostrando. Quem foi que foi construir aeroporto no terreno do tio e avô? Foi nem o governador do PT. Foi o senhor Aécio Neves. Como é que é aquela situação do Transalão de São Paulo? Está lá. Quantos da companhia de trem de São Paulo estão envolvidos? Portanto, quer debater corrupção, eu topo. Mas não venha dizer que o PT inventou corrupção no Brasil, porque não inventou. Agora, a justiça alcança os do PT, mas nunca alcança do PSDB. Agora, até que alcançaram um do PP também. Deputado Michel disse: deixa eu sair, porque vão falar do PP. Eu nem ia, mas ele é um brincalhão. Então, o doutor Michel, com todo o respeito que eu tenho por ele, que diabos tem a ver o doutor Michel com os caras do PP? Não tem nada. Portanto, Vossa Excelência, que é um homem inteligente, sábio, o que nós precisamos é fazer de verdade uma reforma política nesse país. Nós precisamos reformar o judiciário. Quantos juízes corruptos que já foram pegos? E quando um juiz corrupto ou um desembargador corrupto vai pego, qual é a punição? Aposentadoria compulsória. Não é isso? A aposentadoria compulsória, isso é um absurdo, cara. O cara apronta e foi pego, é juiz, aposentadoria compulsória. Quando pega alguém no Supremo, agora tá, porque o Supremo antigamente também, Vossa Excelência sabe disso? Sabe disso? Antigamente era uma espécie de cemitério de processo de político, né? Agora mudou, inverteu. Agora, tudo que político quer é fugir do Supremo. Tanto é que quando são pegos no mal feito, lá no Supremo, o que é feito com eles? Renuncia para vir para a primeira instância, né? Porque na primeira instância, o azeredo vai morrer e não vai conseguir ser julgado. Teve um até que era do grupo dele também, depois foi até ministro, que é o Maris Guia, foi um bom ministro do governo do presidente Lula, só que se completou 70 anos, já não vai mais ser pego pela justiça. Mas era lá do grupo do... Depois veio pro, se aproximou do... Porque, Vossa Excelência sabe, que quando o governo ganha, é igual luz quando acende, tudo que é mariposa vem em volta. É a mesma coisa, quando o governo ganha, tudo que é catrafo se aproxima. E muitas vezes você não tem um filtro, né? Porque o capital é de um partido. Vossa Excelência sabe que se não fizer negociação partidária no governo, não é? Tanto lá no Congresso Nacional, alianças que o presidente Lula nunca gostaria de ter feito, fez troncaria. Eu até digo, deputado Raimundo Ribeiro, que o Collor caiu, não é porque era o mais corrupto do mundo. O Collor caiu porque não tinha apoio partidário. Porque tentou montar o próprio grupo dele, e aí os caciques lá de dentro, que estavam lá a vida inteira, dominavam o Congresso, resolveu tirá-lo também. Aí o povo colaborou, foi bom que o povo ajudou e tirou, se livrou. Agora, vi dizer que não, porque não foi julgado ainda. O Collor foi cassado, eu ajudei na cassação dele, e 8 anos depois o Supremo disse que não tinha nada, né? E aí eu pergunto, não tinha mesmo? Tinha. Mas é isso, porque pega uns e não pega os outros. Até porque os petistas, nós petistas, a gente não tem dinheiro para contratar as grandes bancas de advocacia que tem por aí. Vossa Excelência é advogado e sabe, eu tenho dito que, de repente, sair nós dois ali na rua e cometer o mesmo crime, aí eu contrato o doutor Zé das Covas da Ceilândia para me defender. Vossa Excelência contrata um ex ministro do Supremo Tribunal Federal, a chance de eu ficar preso, Vossa Excelência solta, é de 10 a 0 para o senhor e 0 para mim. Que o doutor Zé das Covas nem consegue desembargar, despachar com o juiz de primeira instância, imagina com o desembargador ou com o ministro. Infelizmente o Brasil ainda é assim, precisa mudar. E aí, deputado Ramos Ribeiro, não é questão desse ou daquele partido. É a questão da sociedade como um todo. Que vai desde o cara não querer dar um jeitinho quando vai pego numa multa de trânsito. Eu, por exemplo, quando tive meu carro apreendido pelo Detran, eu falei, lava todas as multas, bota no reboque e eu vou junto para vocês não danificar. Mas não quero favor de ninguém. Eu acho que é assim que o homem público tem que se... Não é? Faço questão, eu tive 2 mandatos de deputado federal, estou no 3º de deputado distrital, morando no mesmo lugar e cada dia mais endividado. Cada dia a gente fica mais endividado. Porque tem uma lástima também nesse país de todo mundo achar que só porque virou deputado já é rico.
É verdade.
E a gente tem que dizer, bicho, não sou rico, não roubei. Porque na política, para enriquecer, tem que ser ladrão. Na política, deputado Rodrigo Demarco, Vossa Excelência está começando agora, se enriquecer é ladrão. Então, se for viver dos proventos, que por sinal todo mundo acha que é alto, eu estou satisfeito com o que eu ganho, mas tem milhares de servidores do Distrito Federal que ganham mais do que deputado distrital, ou não ganha. Verdade. E que não trabalham tanto como deputado distrital. Tem deputado que não trabalha, tem deputado que não trabalha, mas o problema é dos eleitores dele, que elegeram ele, não é meu. Cada um que fiscaliza o que fez. Tanto eu quero, sei que Vossa Excelência é um homem de bom senso e tudo, vamos discutir uma verdadeira reforma nesse país? A partir dessa humilde Câmara Legislativa? Porque se a gente for ficar fazendo aqui um campeonato de malandragem, não vai chegar a canto nenhum.
Deputado Chico Bejana, se
parte, já vou conceder a parte, não é a parte, na questão de ordem, porque, na verdade, nós não começamos ainda o comunicado de parlamentares, e já passo para o deputado Raimundo Ribeiro e depois para a Vossa Excelência, deputado Lira. Vai ter, né? Só a gente encerrar aqui as questões de ordem foram apresentadas. Já está fazendo um debate, assim, um debate plenário, bacana, né? Enfim.
Mas o
deputado Raimundo Ribeiro.
Eu quero me solidarizar com o deputado Chico Vigilante, mais uma vez, dentro do que o deputado Ricardo Valle falou. Eu tenho o maior respeito por inúmeros amigos e companheiros petistas que nós temos. Tenho admiração, inclusive rendo sempre homenagens ao deputado Vazni, aqui, rendo ao deputado Chico Vigilante, ao deputado Chico Leite, que é meu dileto amigo, antes mesmo de política, a gente já tinha relações de amizade, ao deputado Ricardo Valle. Mas, evidentemente, que quando provocado o assunto, nós não poderíamos deixar, né, de também expor nosso posicionamento. E apenas, se o deputado Chico Vigilante me permite, falar um pouco do Poder Judiciário. Olha, o Poder Judiciário, ele tem na sua primeira instância apenas juízes que nós chamamos de togados. São aqueles que passaram no concurso público e que desempenham a sua tarefa. E nós temos, lamentavelmente, aí talvez a reforma precise passar por isso, deputado Chico Vigilante, a Constituição dos colegiados precisa, muitas vezes, de apoio chamado político. Ou seja, lamentavelmente, e aí eu fui testemunha disso, o ministro Fachin, coitado, teve que sair, entendeu, numa peregrinação no Senado para ficar, desculpa a força de expressão, mendigando o voto de senador para ir para o Supremo Tribunal Federal. Aí realmente existe um equívoco terrível. Por quê? Porque, às vezes, nessas conversas, gera-se compromisso. Por exemplo, é notório que, quando o ministro Fux foi indicado, antes houve uma conversa dele com o então ministro Zé Disseu, né, acerca do processo do Mensalão, o que é uma coisa inadmissível. Você não pode conversar com ninguém acerca de um processo que você mais tarde vai julgar. Isso não existe, né? Então, essa reforma precisa realmente acontecer, mas eu quero fazer questão aqui, né, de destacar o meu apreço por todo o Poder Judiciário, em especial pelo primeiro grau do Judiciário, que são os juízes togados. E aqui não tem nada a ver com o fato de ter parentes no Judiciário, não. Eu tenho parentes que, concursados, né, ingressaram nessa carreira. Mas tem a ver com o fato de que foram pessoas que conquistaram aquela posição de destaque em razão do conhecimento que tiveram ao longo da sua vida e se submeteram democraticamente a concurso para poder alcançar aquela posição. Então, era apenas essa observação, deputado Chico Vigilante, e mais uma vez parabenizá-lo, porque eu acho que sim, nós devemos, né, fazer um debate político, sim. Um debate político sem que a gente precise fulanizar, sem que a gente precise... Não, nós temos que fazer um debate em prol do aperfeiçoamento da nossa sociedade. Obrigado.
Questão de ordem.
Deputado Lira, já passo para a Vossa Excelência. Só citar a presença dos moradores do setor de chácaras Lúcio Costa, do Guará, que ontem, infelizmente, receberam uma visita não muito feliz da GEFIS, que derrubaram lá diversas casas, lá no setor de chácaras Lúcio Costa. Já tivemos hoje uma reunião rapidamente com alguns moradores, né, para ouvir o caso que aconteceu lá. Então, só citar a presença deles aqui, eu creio que todos os parlamentares estão aqui à disposição para ouvir vocês, para ajudar, para a gente buscar uma solução. Deputado Lira, questão de ordem.
Bom, em primeiro lugar, né, quero prestar minha solidariedade aos moradores lá do setor de chácaras, né, do Guará, onde estive lá em outra ocasião e fui muito bem recebido, né? Então, que vocês possam também estar contando aí com o meu apoio para que a gente possa também estar junto e chegar num denominador. Mas o assunto aqui me despertou a atenção, presidente, é quando o deputado Chico Vigilante, ele fala de maneira bem enfática, né, de fazermos uma verdadeira reforma política, né, a começar aqui por Brasília, né, por esse legislativo. E quando se fala em reforma política, senhor presidente e deputado Chico Vigilante, se não abordar a questão do sistema de governo, para mim, nunca vai passar de enrolação. E quando eu falo sistema de governo, eu estou falando do presidencialismo, parlamentarismo presidencialista e também parlamentarismo monárquico, certo? Então, a meu ver, a República deu o que tinha que dar. Está na hora de acabar com essa República. Acredito que o grande mal desse país é a corrupção que está entranhada aí no governo, é porque o próprio sistema de governo permite que esse tipo de coisa ocorra. Por isso, deputado Chico Vigilante, precisamos sim mudar e trabalhar a questão da reforma política, mas precisamos sim abordar a questão do sistema de governo. E com relação à corrupção, eu diria que isso está entranhado em todos os governos, em qualquer país do mundo, mas nós temos por obrigação de procurar, não só de conscientizar a população com relação à corrupção, de combater a corrupção, como também nós devemos também trabalhar e criar mecanismos, né, de proteção ao próprio Estado, ao próprio cidadão, para que diminua em termos consideráveis a questão da corrupção no Brasil, especialmente em Brasília. Mas é isso que eu queria falar. Tá? Falar de reforma política sem abordar o sistema de governo, para mim, é pura enganação. O que está hoje aí no Congresso Nacional é um embromeixo. Tá? Deram uma volta muito grande para chegar no mesmo patamar e não vai mudar nada praticamente. Pelo contrário, pode piorar em algumas situações. Obrigado.
Obrigado, deputado Lira. Passando o comunicado de parlamentares, passo a palavra ao deputado Ricardo Valle, para fazer uso da palavra por 5 minutos, logo após o deputado Vasni Derrori. Não, a ordem é essa. A ordem é deputado Ricardo Valle e logo após o deputado Vasni Derrori. Deputado Ricardo Valle, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu uso essa tribuna aqui hoje para fazer um convite a todos os deputados e deputadas dessa casa para participar da audiência pública do dia 16, que nós vamos debater a questão da lei do silêncio aqui no Distrito Federal. Quero dizer também que é importante a participação de vocês, porque nós, atendendo um pedido do Sindicato dos Músicos, atendendo um pedido dos trabalhadores, trabalhadores de restaurantes e bares aqui do Distrito Federal, do Sindicato dos Bares e Restaurantes, de setores da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, porque eles entendem que essa lei do silêncio ela tem que ser revista. E nós protocolamos uma lei aqui, aumentando os decibéis, justamente para a gente fazer esse debate. Porque desde 2013, quando essa lei foi implementada, foram mais ou menos 100 e poucos restaurantes, bares que foram fechados. O Sindicato dos Músicos nos colocaram para a gente que são vários músicos desempregados nessa cidade, o desemprego grande nesse setor. A gente sabe que a economia do Distrito Federal já não vem bem, a economia do país não vem bem, e a gente tendo aí esses bares e restaurantes fechados, só aumenta mais ainda o desemprego nessa cidade. Então, portanto, essa lei é para a gente fazer esse debate. Aqui no Distrito Federal, só se pode tocar música em bares e restaurantes e em igrejas, dependendo do horário, com 55 decibéis. É o estado da federação, o Distrito Federal é a cidade onde o volume é o menor de todo o país. Em média, em todos os estados, esses decibéis varia de 60, 70, até 80 decibéis. Mas aqui a lei impôs que fosse abaixo de 55. 55, se eu parar de falar aqui, e vocês colocar o decibelímetro aqui para medir, já vai ver que só esse som ambiente, só o silêncio aqui já vai dar acima disso. Você imagina se a gente coloca a música, coloca o som. Então é impossível trabalhar, né, os músicos trabalhar, os bares e restaurantes, as igrejas, os cultos, as missas, funcionar, né, nesse volume. Portanto, a lei ela está trazendo um prejuízo enorme e precisa ser revisto. Eu protocolei a lei. Aqui na casa, essa semana, vários, fui procurado, inclusive, pelos conselhos comunitários aqui da Asa Norte e da Asa Sul, muitos de vocês também estão sendo procurados, a preocupação que esse segmento, né, que esses conselhos estão com a lei. A lei não é para aumentar o barulho na cidade, não é para tirar, a mudança na lei não é para aumentar o barulho na cidade, não é para tirar o sossego de ninguém. É para permitir que essas casas, que esses restaurantes, que as igrejas possam funcionar minimamente em condição. Portanto, do jeito que é hoje, é impossível ter vida cultural nessa cidade, né? E é impossível a gente participar desses cultos de louvores nas igrejas. Então é flexibilizar, acho que tem que ter o bom senso, e a gente apresentou para o debate, queremos que todos os deputados participem desse debate, porque tem que provocar um enorme prejuízo para a população do Distrito Federal, para a cultura do Distrito Federal, e eu quero pedir, né, o apoio, vou conversar com cada um de vocês, o sindicato dos músicos, os representantes dos garçons, dos bares também, vão vir aqui conversar com vocês, porque essa lei não saiu da minha cabeça. Essa lei é fruto de uma demanda que foram eles que trouxeram para a gente chegar ao meio termo. Por que só aqui no Distrito Federal é esse nível de decibéis? Que é impossível ter música, é impossível a cultura, é impossível... Presidente, é impossível ter arte e cultura nesse nível que está colocado hoje. Portanto, eu quero pedir o apoio de vocês, que participem do debate aqui no dia 16, para que a gente faça um processo muito tranquilo. Nós vamos chamar também as pessoas que estão preocupadas com essa mudança da lei e vamos mostrar, né, como é nos outros estados. Funciona normalmente, tem que se respeitar, evidentemente. Ninguém quer aqui que o sossego, como eu falei, das pessoas sejam tirados, mas do jeito que é hoje é impossível esses segmentos trabalhar. Então, eu queria chamar mais uma vez e pedir o apoio de todos vocês para que a gente possa rever essa lei com muita tranquilidade, sem causar prejuízo para ninguém, para nenhum morador, para nenhum condomínio, enfim, nenhum morador dessa cidade. Era isso.
Obrigado, deputado Ricardo Valle. Concedo a palavra agora ao deputado Vasni De Rouri, para fazer uso da palavra em comunicados parlamentares, por 5 minutos.
Do Rodrigo Delmácio. Eu quero cumprimentar a iniciativa hoje pela manhã da nossa bancada, uma audiência não só bastante concorrida, mas uma mesa extremamente qualificada, ainda outros integrantes e participantes dessa audiência pública. Eu quero dizer que não pude estar todo o tempo, porque, como integrante da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, hoje nós tínhamos uma pauta bastante intensa e lá estive juntamente com Vossa Excelência, presidente, e alguns outros colegas, como o Reginaldo e o deputado Juarez. mas voltei aqui, ainda pude pegar algumas intervenções e presenciar a riqueza que foi o debate. Quero cumprimentar o deputado Chico Vigilante, que trouxe aqui o doutor Ricardo Pena, que é uma pessoa que conheço, altamente qualificado na matéria, uma pessoa que tem todo o conjunto, e ao mesmo tempo, como nós tivemos o caso da doutora Thaís Riedel, né, que vem de uma família de advogados, defensores do segmento de trabalhadores na cidade, notoriamente conhecido. Então, foi um momento extremamente rico para debater o projeto 20, acho que é o 18 e o 19, se não me falha a memória, que projetos que mexem com a Previdência, cria Previdência complementar, como o trato do deficiente, e que proporcionou para a gente um momento extremamente rico. Quero, antes de entrar propriamente dito no assunto, quero também cumprimentar aqui o chacareiro ali do Lúcio Costa, que estão aqui manifestando a sua indignação com relação à fiscalização da GFIS, não sei como que se deu, né? Colocamos à disposição desse debate. Mas, senhor presidente, eu me inscrevi hoje que eu gostaria de trazer algumas reflexões, talvez por ser servidor de empresa pública federal, essa temática mexe bastante conosco, porque no caso das empresas estatais, as empresas que têm a composição acionária, elas sempre ficam expostas com relação à política que o Poder Executivo, por deter o controle acionário dessas empresas, pretende encabeçar. A grande preocupação desse projeto trata-se de debate. É uma matéria que mexe na estrutura do Estado, a sua concepção que foi forjado ao longo dos anos. É o caso da CAESB, é o caso da SEB, é o caso do BRB, é o caso do metrô, é o caso de outras empresas. Senhor presidente, o projeto de lei 467 de 2015, encaminhado pelo Poder Executivo, é um projeto que mexe radicalmente na estrutura destas empresas. Naturalmente, como nós dissemos hoje no debate, deputado Lira, na questão da previdência dos servidores, que tem a previsão da taxa de administração, e naturalmente o governo tem que utilizar, isso é prerrogativa dele, é uma necessidade. Mas uma coisa é você fazer uma taxa de administração de um fundo. Outra coisa é você instituir uma taxa de administração para pôr a mão no recurso. Por exemplo, a taxa de administração, no caso de um fundo de previdência do servidor que tem uma folha de pagamento de 15 bilhões de reais, 1% nada mais é do que 150 milhões de reais, que é um orçamento superior até mesmo da Terracap, que é uma das empresas mais caras que nós temos no Distrito Federal, com toda certeza. E aqui vai na mesma direção. Em primeiro lugar, a exemplo desse projeto previdenciário, o governo tem que ouvir a sociedade. Não é só os servidores dessas empresas. O governo tem que ouvir a sociedade. O governo tem que abrir um debate desses projetos. O governo, na questão das administrações públicas, depois teve que admitir e retirar o projeto de lei. Eu acredito que o governo está cometendo um enorme equívoco.
assim que foi nos projetos da Previdência. Parece que tem que mandar com urgência, pedir votação em caráter de celeridade. Não, esses projetos mexem com a vida da cidade, mexem com a vida das famílias, mexem com os servidores e mexem com a história dessa cidade. Então, senhor presidente, eu estou aqui para, em primeiro lugar, é claro que o alcance do governo é muito maior do que a Câmara Legislativa, que vai conversar com o quê? Com 100, com 200, com 500, com 1.000, numa cidade hoje de 3 milhões de habitantes. Nós precisamos saber o que, que o governo entende sobre controle acionário. Quanto é que representa? Ou seja, o governo tem que passar uma série de informações antes de entrar e encaminhar um projeto, deputado Lira, de quatro artigos apenas. O governo transfere, né, para o mercado um quantitativo acionário significativo de empresas como o BRB, como a Caesb, como a SEB, né, como o metrô e etc., a própria Terracap, não sei como que o governo vai considerar essas empresas, quais são as empresas previstas nesse processo. Portanto, eu quero chamar a atenção, nós apresentamos um requerimento, eu conversei com o líder da bancada, a bancada quer apresentar também o debate, aí naturalmente nós retiraremos para que o requerimento da bancada, que contempla todos os colegas deputados da bancada, possa prosperar esse debate. Mais uma coisa, como aconteceu hoje, deputado Lira, hoje, né, nós tivemos aqui o quê? 200, 300 servidores, líderes, deputado. Isso, lotada. Mas mesmo assim, qual o alcance? Quando esses servidores, líderes das suas categorias, vão debater na base, esse sim representa o contingente. Mas esses temas, como do próprio servidor e este daqui, que também é de servidor, mas é da estrutura do Estado, é de domínio de toda a sociedade. É claro que uma empresa como a SEB, como a Caesb, como o BRB, a composição acionária dele, o domínio, a propriedade das ações. E no caso do BRB, eu não sei quantos sabem, lá tem o clube do BRB, que é uma composição dos servidores, que é o maior acionário privado, se não me falha a memória, que detém um conjunto pequeno de ações, mas que faz um barulho danado ali dentro do banco. E com toda a razão, é claro que é o corporativismo do banco. Então, eu faço aqui um apelo que o governo abra um amplo debate dentro da sociedade, discuta o que ele entende da venda dessas ações na forma no mercado aberto, né? Comercialize isso e naturalmente amplie a capitalização das empresas, supõe que ele esteja fazendo isso, né? Nós sabemos, por exemplo, que a SEB, a Caesb tem um grau de endividamento extremamente alto. O governo está preocupado com isso, como resolver esse problema de endividamento? Então eu quero externar nessa tarde aqui. O projeto foi protocolado e lido, se não me engano, no dia 26 de maio. É um projeto extremamente modesto, não dá elemento nenhum, nem na justificativa. Então, é um projeto de iniciativa do Poder Executivo. Olha bem, para encerrar aqui a minha fala. O assunto é o projeto de lei, 4.000. Ele autoriza o Distrito Federal a alienar a participação societária de suas empresas na forma que especifique da outras providências. No seu artigo 2º, diz o seguinte, Poderão ainda o Distrito Federal e suas estatais alienar suas participações acionárias de empresas que não integram a administração pública distrital, observando, quando for o caso, as regras previstas em seus atos constitutivos. E lá no artigo 1º diz que fica autorizado a alienar a participação acionária de suas empresas estatais até o limite necessário para manter o controle da maioria do capital com direito a voto, mediante oferta pública em Bolsa de Valores. Ou seja, parece que nós estamos vendendo tudo, seja a taxa de administração da Previdência, seja aumentos de tributos, toda a natureza que aumente a capacidade de arrecadação do governo do Distrito Federal. Eu sei que a preocupação do governo é extremamente séria, consequente, mas e que, inclusive, o governo, ontem, na Comissão de Economia, deputado Delmasso, que me falou sobre as emendas da LDO no dia de hoje, eu quero dizer a Vossa Excelência que o que mais está preocupando é a redução do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Está sendo estimada uma redução superior a 500 milhões, que poderá chegar a 650 milhões de reais. Portanto, a perda do governo do Distrito Federal, que é baseado o Fundo Constitucional na variação da receita corrente líquida, vai exigir uma enorme capacidade de administração financeira deste governo, que vai exigir uma repactuação política com a cidade e com essa casa. Eu lamento, eu sei da importância hoje da presidência dessa casa, a deputada Celina Leão, cabe a ela uma tarefa gigantesca, né, e que eu entendo vem fazendo um trabalho brilhante, uma colega parlamentar que está no seu segundo mandato, né, nós sabemos que essa casa tem uma atribuição e uma delegação de responsabilidade com a cidade que não é pequena, que não é pequena, às vezes os deputados estão discutindo certos projetos, deputado Delmasso, e achando que ninguém está vendo. Não é verdade. Tudo que se discute aqui, a opinião de cada deputado, mesmo que discorde ou que concorde, é extremamente importante para a cidade. Portanto, eu me preocupo enormemente com esse cenário político que está se avizinhando. A consonância e o diálogo, a harmonia. O texto constitucional é claro, é a independência dos poderes, mas, ao mesmo tempo, o texto diz da harmonia dos poderes. Portanto, eu tenho certeza que, pelo bom senso, tanto do governador como também da deputada Celina, nós vamos retomar essa tranquilidade. O meu partido tem se colocado na perspectiva de um partido independente, um partido de oposição, mas que tem compromisso com essa cidade. Nós não podemos aqui desconhecer que as decisões que se tomam aqui é de oposição, porque não é. A grande maioria dos projetos votados nessa casa são matérias que chegam aqui com alto grau de consensualidade. Muitas vezes um deputado quer demarcar o seu espaço político, vota contra, marca o espaço, mas é muito mais uma demarcação de espaço político. Mas sabe-se que quando essas matérias chegam ao plenário é porque já houve um debate intenso, um debate longo, reunião de líderes, reuniões nas comissões. Portanto, eu quero chamar a atenção para este projeto. É um projeto que não mexe apenas com as categorias que estão envolvidas, mas que mexe com a vida da cidade, porque em última instância são propriedades da população do Distrito Federal. Eu chamo a atenção e já alertei o deputado Chico Vigilante, me disse que a bancada vai fazer esse debate, quer apresentar essa comissão geral ainda no mês de junho, porque a gente não pode deixar essa peteca envelhecer, porque aí parece que vai criando aquele senso de comum acordo, etc., etc. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, por trazer aqui esses registros de preocupação. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vasnir de Ruri. Quero fazer referência também à presença dos servidores da CAESB, que estão ali atrás. Na realidade, eles querem conversar com os deputados. E aqui quero fazer menção também a que esta presidência recebe a carta aberta encaminhada pelos empregados da CAESB, justamente, deputado Vasnir, fazendo referência ao projeto de lei que Vossa Excelência acabou de citar. Vou passar uma questão de ordem para o deputado Ricardo Valle e já chamo para fazer uso da palavra o deputado Joey Valle.
Uma questão de ordem, senhor presidente, é só para me solidarizar com os moradores aqui do setor de Chácaras, Lúcio Costa, que vieram aqui hoje também, dizer que vocês podem contar com o nosso mandato, com o nosso gabinete. Conheço ali aquela região, são moradores que moram ali há muitos anos. Infelizmente, a AGFIS, como o Estado não consegue acompanhar essa questão da regularização dos condomínios, da regularização de vários setores da nossa cidade, a AGFIS age de forma, na minha avaliação, equivocada, fazendo terrorismo com os moradores, e o governo do Distrito Federal precisa ver essa situação. Infelizmente, a AGFIS ela deveria dialogar um pouco mais e dialogar com setores do governo que trabalham nessa questão da regularização. O setor produtivo está muito preocupado. Semana passada, queria derrubar um prédio de 7 andares, que já estava mais ou menos em 6 anos em construção. Evidentemente, quer num condomínio, não tem como ter habites, é num condomínio. Então, tem que ter o bom senso. Um prédio que vai gerar emprego, vai melhorar a economia do próprio Estado, já estavam lá preparando, contratando uma empresa para derrubar, porque ali precisa de uma empresa especializada, do tamanho da obra. A obra é tão grande que precisa de uma empresa especializada. Então, portanto, me solidarizar com vocês, dizer que pode contar com o nosso gabinete também e que nós vamos estar juntos nessa luta aí, para que trabalhadores, moradores, não percam suas casas, não percam suas residências, conquistado com tanto suor e luta. E cumprimentar os trabalhadores da CAESB aqui. Infelizmente, o governo também, nessa ânsia de arrecadar dinheiro, e já tem dinheiro, não gasta o que tem, não sabe gastar o que tem, e nessa ânsia agora de arrecadar dinheiro, vender as ações das nossas empresas, trazendo um enorme prejuízo para essas empresas, e a bancada do PT vai se posicionar contra aqui. Nós somos solidários aos trabalhadores da CAESB, às demais empresas públicas, e nós não vamos permitir que isso aconteça. Então, o meu abraço aqui a vocês, e podem contar com o PT, e eu tenho certeza que com todos os deputados aqui dessa casa.
Obrigado, deputado Ricardo Valle. O que a gente preza para o setor de Chácaras, Lúcio Costa, é que, na realidade, a regularização total, deputado Joey Valle, é que o governo encaminhe esta casa a lei de utilização e ocupação do solo, que aí vai, na realidade, tornar aquilo que era irregular passível de regularização. Deputado Joey Valle, 5 minutos.
Boa tarde a todos. Eu queria que o deputado Basílio Errori, que me antecedeu, colocou uma coisa muito clara. Que as leis que trabalham a parte estrutural do governo não podem passar nessa casa sem discussão. Então, o debate precisa acontecer, nós vamos fazê-lo, certamente, e aqui eu quero falar especialmente das duas empresas do Distrito Federal, SEB e CAESB. Precisamos fazer um debate maduro, claro, profundo, e só então votar, se for o caso de votar. Então, vejo que já falei sobre isso, pelo menos que eu me lembre, nos meus discursos das notas taquigráficas, 3 vezes, sobre a questão dos governos em geral. Nós aqui fizemos uma festa quando o Tribunal de Justiça derrubou a questão da ADIM, das 32 carreiras, né, da lei das 32, dos aumentos das carreiras, mas fica uma dúvida na minha cabeça. Como paga? De onde vem o dinheiro que custeia o governo? De que tamanho é o nosso governo? Quanto custa o governo do Distrito Federal? Quanto custa? Qual é o custo deste paquiderme? Quanto custa esse paquiderme? Alguém já fez a conta? Alguém sabe quanto custa? Eu acho que nem o próprio governo sabe. Mas a solução, quando falta dinheiro, é arrecadar mais e aumentar os impostos. Porque, a princípio, não tem saída, porque é muito pouco 4 anos de governo para se fazer um projeto estruturante e um planejamento de longo prazo com responsabilidade, inclusive desta casa, para que as coisas aconteçam de forma correta. E aí o resultado está aí. E eu queria perguntar a todos se está bom. A saúde está boa? A educação está boa? A segurança está boa? E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Todas as áreas do governo têm ineficiência, ineficácia e baixa efetividade pelo custo. A relação custo-benefício é negativa. E nós continuamos discutindo aqui as parcialidades, as questões pontuais, e nunca discutimos a questão maior, a política maior, um plano de longo prazo para essa cidade, uma base, uma plataforma legislativa que permita se governar a cidade ingovernável. Essa cidade é ingovernável. Entra governador, sai governador, eu não me lembro de nenhum. E eu já acompanhei, se eu não me engano, que eu tenha ideia, 5 governos. Talvez 6 governos. E os problemas são os mesmos. Os mesmos. Não muda. Não muda. Os problemas não mudam. Então, eu digo que a gente precisa ter responsabilidade, sei que aqui tem deputados extremamente responsáveis, combativos, mas nós precisamos ser coerentes. Coerentes com a cidade, coerentes com Brasília. Então, eu recebi também a carta aberta, tem meu compromisso de me aprofundar nesse processo, nessa discussão da CAESB, da SEB, até porque nós estamos fazendo um trabalho para fiscalizar. Não fiscalizar para pegar nada, porque não é função dessa casa aqui fazer... Isso é coisa de polícia. A fiscalizar na questão da governança, da política pública, da política de Estado e ver a eficiência da aplicação dos recursos públicos, recursos esses que nós votamos aqui anualmente para que sejam disponibilizados para o Executivo. Então, eu quero colocar dessa forma e fazer um esclarecimento. Como a nossa presidente do meu partido, deputada Celina Leão, colocou ontem o seu afastamento da base do governo, eu também fiquei sabendo pela imprensa ontem, né, de manhã um determinado jornalista me ligou para saber se isso, e eu prontamente falei que não deveria ser, mas depois fui sendo informado, e depois pela própria Celina, que é minha companheira de partido, de que ela estava se afastando da base e colocou a motivação, e lógico, logicamente a gente compreendeu prontamente, porque no meu entendimento, essa discussão que vai acontecer agora, porque está marcada uma reunião da executiva do PDT agora, no meu entendimento precisa ter discussão. Precisa ter, quando a gente faz parte de um governo, precisa ter a relação de pertencimento a esse governo, onde a gente discute os projetos, né, discute a política do governo, não só a discussão de cargos. Né. Então, eu quero discutir dentro do partido, já que a presidente da casa, indicada pelo partido para a presidência da casa, né, foi um acordo feito dentro do partido, realmente eu fui candidato a presidente dessa casa, a presidência dessa casa, com um projeto claro, muito bem definido, mas o acordo que aconteceu dentro do partido, com a participação de toda a executiva do partido, em acordo com o governador do Distrito Federal, colocou o nome da Celina para a presidência e assim ocorreu a votação e a eleição da Celina para a presidência da Câmara. No acordo PDT, PSB, governador Rodrigo Hollenberg. Mas eu vou colocar hoje a minha posição na executiva de discussão real da saída da base do governo. Porque essa discussão precisa perpassar os partidos e também a questão da nossa participação na construção do governo, não só de cargos. Quando chega projetos nessa casa dessa forma, sem uma prévia discussão, a gente fica sem saber se a gente está aqui simplesmente para votar ou para ajudar a construir um governo dentro da perspectiva progressista que é a qual nós pertencemos. Então, essa confusão ideológica que existe no país hoje, ela é realmente perniciosa para a gestão pública. A questão partidária e a política partidária, como é feita hoje, ela é realmente o câncer da gestão pública. Ela não tem perigo de dar certo, como eu tenho dito. Então, eu quero deixar, presidente, a vontade de votar, tem muitos vetos para a gente derrubar, a vontade de construir aqui no plenário, mas quero também dizer que estou muito satisfeito, estou tentando marcar uma audiência pública para discutir a questão da água, que nós terminamos o seminário, precisamos discutir, e só consegui marcar essa audiência para agosto. Todos os horários, todas as salas da casa estão tomadas por ações e eventos dos parlamentares discutindo a cidade aqui dentro. Então, eu queria, presidente, fazer essa ressalva aqui. Eu quero dizer que não sou de elogiar as coisas que não são elogiáveis, mas quero elogiar o metabolismo desta casa hoje. Todas as salas dessa casa, todas estão ocupadas com discussões sobre a cidade. Projetos de lei, audiências públicas, seminários, todas. Então, nós tentamos marcar, só conseguimos marcar para agosto, e ainda numa janela apertada. Eu quero dizer que os deputados estão de parabéns e que é assim que se constrói um parlamento que pode resgatar a boa política nessa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joey Valle. Convido o deputado Chico Vigilante para fazer o uso da palavra, por 5 minutos, pelo comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto aqui e vou abordar 2 assuntos rapidamente. Primeira questão do setor de chácaras do Lúcio Costa. Eu já estive lá, mais de uma vez. Inclusive, tomei café lá na casa de um amigo, uma conversa muito boa, muito saudável. E eu acho que primeiro o governo precisa conhecer, porque tem muita gente que está aí governando sem conhecer o Distrito Federal. E ir lá verificar porque é que vocês estão lá, né? Ninguém foi para lá porque quis ir. Foi para lá porque não deram outra opção. Não adianta agora vir dizer, não, mas está perto do setor de inflamáveis. Quando vocês chegaram lá, nem setor de inflamáveis tinha ainda. Setor de inflamáveis, deputado Joey Valle, chegou depois. Não é? Muito depois, vocês já estavam. É a mesma coisa que eu estou lá morando na minha casa, de repente chega um vizinho e diz, não, mas o Chico é barulhento. Ah, mas por que ele chegou? Eu estava antes. Portanto, setor que aprenda a conviver com vocês e não vocês com o setor. Né? Seguranças existe. Aí disseram, não, porque tem que estar a 10 quilômetros. Verifique em São Paulo quanto de setor de inflamável fica dentro da capital, ali as casas ao lado. Só olhar. Portanto, vocês podem contar com a gente. E eu acho uma lástima que estejam chegando e derrubando. Tá certo? Porque todo mundo sabe a dificuldade que é construir uma casa. Você compra tijolo por tijolo. Sofrimento danado, né? Cimento. Tudo. As pessoas muitas vezes deixam de comer para comprar, para ter o seu pedacinho, e depois chega para o trator, passa por cima. Não tem coisa mais deprimente. É a coisa mais deprimente que existe. E eu estou falando porque quando eu cheguei em Brasília, eu não tinha casa não, gente. Eu morava num barraco. Eu, um ajudante de pedreiro, um gari,
Portanto, eu, ajudante de pedreiro, um gari e um ajudante de servente, que morava ali. Ou melhor, um cobrador de ônibus. Era ajudante de pedreiro, cobrador de ônibus, eu e um lixeiro. Gari. Mas... até que um dia eu consegui meu lugarzinho de morar lá no Pesu. Por isso que eu não saí de lá para canto nenhum. Mas essa oportunidade não foi dada para vocês, foi dada àquela ali. E é um lugar, deputado Joivaldo, creio que Vossa Excelência, deputado Vazinho, conhece, é prazer, né? As pessoas vivem tão bem, tem até pássaros cantando ali por perto. Tem passarinhos ali, tudo, tem frutas. O dia que fui lá passear na casa de um amigo, eu comi fruta do pomar dela ali, né? Eles cuidam direitinho. Tem, Vazinho, tem abacate, tem muita coisa. Tanto eu acho que o governador Rodrigo Hollenberg disse que está voltando com as rodas de conversa. Podia fazer uma roda de conversa lá com vocês em vez de mandar a Jefis primeiro. Tomar um cafezinho com vocês. Vocês vão fazer um pão de queijo caprichado para ele. Quem é do lado do Maranhão do Piauí vai fazer uma tapioca. Fazer um bolo de puba. Tudo que ele precisar vai ter ali. Agora precisa respeitar vocês. E nós vamos exigir que vocês sejam respeitados. Com relação às empresas públicas, deputado Joivale, esse projeto é uma lástima. Abrir agora é para vender, porque na verdade não precisa, deputado Vazir. Já tem uma lei autorizando abrir o capital. Só que a abertura do capital, a lei que tem hoje, abre o capital para capitalizar a empresa. Ou seja, Caeso está ruim das pernas, capitaliza, bota mais dinheiro, abre, está lá. Pode ser feito, não é mais de autorização de ninguém, porque a Câmara já autorizou. Na verdade, algum cabeça de poucos miolos colocou na cabeça do governador de que tem que vender para fundo de pensões, até de fora do Brasil. E da maneira que está ali, não venha me dizer que vai continuar com controle, porque não vai continuar. Além de tudo, é um péssimo vendedor. Eu pergunto, a pessoa que tiver minimamente hoje que tiver um carro velho, vai vender o carro velho? O preço está lá embaixo, vai vender para quê? Para perder dinheiro? É o que vai ser feito com as SEB, CAES, BRB, que está dando lucro. Está dando lucro para que vender? Você vai pegar e vender o que dá lucro? Falta gestão. O governador dizia na campanha, falta gestão. Eu digo agora, falta gestão e está faltando vergonha na cara de alguns dirigentes. Além de gestão. Falta isso. Não acredito que esse projeto passe aqui. Nós já agendamos, deputado, enquanto Vossa Excelência estava falando, a gente já está agendando pública para o dia 25 de junho aqui. Audiência pública não, comissão geral, que é mais às 15 horas. Tanto queremos todos funcionários dessas empresas. Vamos trazer especialistas. E vamos trazer o governo. E vamos debater. E vamos dizer para ele que a gente não aceita essa coisa do jeito que está colocada. A empresa Caesb não é do governador Hollenberg, não é minha, é de todos nós, da sociedade. A SEB não é do governador Hollenberg, ela é do conjunto da sociedade de Brasília, o BRB, que nós brigamos tanto para que não fosse vendido. Me lembro, deputado Vazir de Rouri, de uma audiência que eu tive com o então governador Rodrigo, com o então governador Zé Roberto Arruda, eu levei o pessoal do Sindicato dos Bancários, e ele falou, Chico, vou vender isso que não serve para nada, que era o BRB. Falei, governador, não vende não. Aí nós chegamos num entendimento que ele disse, tá bom, vou fazer desse banco que o presidente Lula mandar. Eu falei, tá bom, que aí a gente convence o Lula a não mandar você vender. E a verdade é que o banco continua sendo do povo do Distrito Federal. Meteram a mão por lá e tudo, mas o banco se recuperou. A mesma coisa, deputado Randy, com relação à nova CAP. O governador Arruda um dia me falou, também, vou vender, não serve para nada. Eu falei, serve. Equipa, bota as máquinas para produzir o asfalto, a usina, mais uma usina de asfalto, que ela vai ser um controlador de preço das empreiteiras. E foi. E está sendo controladora de preço. Porque aí tem como você fazer parâmetro com as empreiteiras. Está lá, nova CAP. É só botar quem sabe administrar.
Portanto, vamos fazer a comissão geral dia 15, ou melhor, dia 25, já está agendada, porque nós fizemos o seguinte, chegou no começo do ano, a gente escolheu um bocado de data e deixou, olha, essa data aqui é minha, para determinadas atividades. Quando chegou a mais importante do que aquela que a gente estava programado, a gente faz aquela outra. Tanto essa de vocês hoje, das empresas estatais, é a mais importante, nós vamos fazê-la. E aí é uma audiência pública da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas nós estamos convidando todos os 24 deputados distritais, queremos aqui, para que a gente possa debater isso aí. É importante, é fundamental que a gente mantenha, porque o governo passa. A SEB vai ficar. Até porque não dá para a gente montar uma caespinha. Eu me lembro, deputado Vadir, Vossa Excelência também conhece, quando criaram Águas Lindas, né, que foi um, aquele assentamento, né, um negócio muito precário, tinha uns vendedores de água. Eu vi, tinha um sujeito chamado Maranhão, que depois chegou até ser vereador, eles pegavam, cavavam os poços, faziam lá um... ligavam as mangueiras e saíam vendendo água. E quem era o cobrador deles? Jagunço. Me lembro que uma senhora me contava que um dia ela chegou, ela achou a conta que veio muito alta, e ela foi lá reclamar. Quando ela chegou lá, estava falando com a menina lá do escritório, do vendedor de água. Disse, não, porque essa conta veio muito alta. Quando ela se virou, estava um jagunço de um lado e o outro do outro. Quando ela viu o jagunço ali, ela disse, não, eu tinha vindo aqui porque eu achei que a conta estava alta, mas até barato. E foi embora ali, enfrentar o jagunço. Foi embora. E para salvar aquele povo ali da situação de Água Linda, quem está lá? A Caesp. Levado ainda no governo Gustavo Buarque. Está lá, Caesp, junto com a Saneago, consórcio. E o povo está super feliz, porque agora tem água tratada, sabe que não tem coliforme fecal. A mesma coisa em Valparaíso. E agora com o investimento que o governador Agnello fez de Curumbá 4, para trazer, já foram gastos 400 milhões, nós vamos entregar? Quando nós estamos com previsão de abastecimento aí sem problema por mais aí uns 100 anos, não vamos entregar. Tanto o governador Hollenberg não tem o direito de fazer isso com o Distrito Federal. Nós queremos apoiá-lo, ajudá-lo. Apoiar não, ajudá-lo. Nunca saremos da base dele. Mas nós queremos ajudar o Distrito Federal. Agora fica difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Não dá para ajudar quem quer destruir o patrimônio público construído com o sangue e o suor de um povo. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Obrigado, deputado Chico Vigilante. Só fazendo, na realidade, uma questão de ordem para Vossa Excelência. Nós teremos uma audiência pública também lá no setor de chacras do Lúcio Costa. Já convido também a todos os deputados. Essa audiência pública tem o único objetivo de tratar a regularização daquele setor. Inclusive, hoje pela manhã, eu estive na GEFIS para conversar com a presidente da GEFIS para que pare qualquer tipo de derrubada no setor de chacras Lúcio Costa. Até que a gente apresente, deputado Chico Vigilante, uma proposta de regularização daquele setor, porque enquanto a lei de utilização e ocupação do solo não chegar nesta casa, eu acredito que a GEFIS não pode fazer nenhum tipo de derrubada, porque praticamente todos os espaços do Distrito Federal estão irregulares. Então, enquanto não se chegar a lei de utilização e ocupação do solo nesta casa, eu acredito que as derrubadas das casas antigas, deixar bem claro, invasão nova, nós não podemos aceitar grilheiro usar da boa vontade da população para cometer crime. Agora, as casas antigas não podem ser tocadas enquanto esta lei chegar. Então, no dia 25 de junho, à noite, nós estaremos fazendo uma audiência pública lá no setor de chácaras. E já convidamos todos os membros do governo, o secretário de gestão de territórios, a presidente da GEFIS, fiz questão de fazer o convite pessoalmente para ela, para que ela possa ir lá, conhecer de fato a realidade. Convidei também o secretário de Relações Institucionais para estar presente nessa audiência pública, que eu tenho certeza que de lá, pelo menos este parlamentar que vos fala, vai cobrar um prazo para que o Poder Executivo encaminhe esta lei, esse projeto de lei a esta casa, para que a gente possa acabar com essa assombração que é a questão das derrubadas aqui no Distrito Federal. Em relação aos servidores da CAESB, eu estive hoje com um grupo no meu gabinete da CAESB, me comprometi a fazer as alterações necessárias na lei, nós vamos fazer, vou participar dessa audiência pública que foi proposta na Comissão Geral, proposta pela bancada do Partido dos Trabalhadores, porque coaduno com a mesma ideia, aquilo que foi construído com patrimônio público e com o suor dos empregados não pode ser vilipendiado e acabado, entregue à iniciativa privada. Porque, e aí eu quero falar em relação ao saneamento básico, como diz a advogada, que eu esqueci o nome dela, que está aqui, saneamento básico é política pública e não pode ser privatizado. Ok?
Deputado
Raimundo Ribeiro, questão de ordem.
Eu quero saudar os funcionários da CAESB que estão aqui, e estiveram conosco ali na entrada, perguntando até o nosso posicionamento. Eu confesso que ainda não li o projeto, deputado, mas já li alguns argumentos que foram alinhavados pelos meus colegas advogados. E me parece que tem uma preliminar nessa situação toda. Quando você afirma que já existe uma lei que permite a participação do capital privado. Se existe uma lei, não se faz necessário uma outra lei. Isso não é uma questão de boa técnica apenas, é uma questão de bom senso. E eu quero aqui de público me comprometer no sentido de que vou verificar todo o projeto, vou me socorrer, inclusive, dos servidores, para que a gente possa ter um entendimento perfeito, vou ouvir, evidentemente, as razões que levaram algum membro do governo a ter feito este projeto, para que a gente possa realmente ter toda a segurança no momento em que formos votar. Mas, a princípio, eu, talvez por vício de formação, eu não tenho condições de votar uma lei que é redundante. Como advogado, e aí vários colegas estão aí, sabem disso, você votar uma lei que disciplina uma matéria já disciplinada noutro diploma legal, violenta a nossa formação jurídica. Então, eu quero aqui deixar apenas registrado que estarei atento e um pedido, que vocês nos ajudem a entender o projeto, mesmo quando a gente não concorda, a gente precisa entender. E aí vocês nos ajudem para que a gente possa entender e, com os argumentos devidos, se for o caso, repudiá-la ou não. Repudiar ou não esse projeto. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Raimundo Ribeiro. Encerrando o comunicado de parlamentares e havendo expediente sobre a mesa, convido o deputado Lira para fazer a leitura do expediente sobre a mesa.
Bom. Expediente para leitura. O projeto de lei do deputado Júlio César institui a política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto na rede pública e privada de saúde e da outras providências. Projeto de lei do deputado Rafael Prudente dispõe sobre o convênio do Distrito Federal com CREA-DF e ICAO-DF e da outras providências. Projeto de lei do deputado Rodrigo Del Masso institui, no âmbito do Distrito Federal, o mês de maio, ou seja, o mês Maio Amarelo, dedicado à prevenção e combate à violência no trânsito e da outras providências. Projeto de decreto legislativo do deputado Rodrigo Del Masso concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Edgard de Paula Viana. Requerimento do deputado Agente Rory requer a realização de comissão geral para discutir a proposta de poder executivo de alienar participação societária de suas empresas.
requerimento do deputado Rodrigo Delmasso, requer a realização de audiência pública em 28 de setembro de 2015, às 19 horas, no auditório da Administração Regional do Gama, para debater as questões relacionadas à implantação de um Centro de Atenção Psicossocial, CAPES, na região administrativa do Gama. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso requer a realização de audiência pública em 30 de outubro de 2015, às 19 horas, na sede da Associação de Moradores de Vicente Pires, para debater as questões relacionadas ao desenvolvimento urbano e à infraestrutura básica do setor habitacional Vicente Pires. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso requer a realização de audiência pública em 21 de agosto de 2015, às 19 horas, no auditório da Administração Regional do Guará, para debater as questões relacionadas ao desenvolvimento urbano do Polo de Modas do Guará. Requerimento, deputado Rodrigo Delmasso, requer a realização de audiência pública em 9 de novembro de 2015, às 19 horas, no auditório da Administração Regional de Planaltina, para debater as questões relacionadas ao desenvolvimento urbano e à infraestrutura básica do bairro Arapuanga. Requerimento, deputado Rodrigo Delmasso, requer realização de audiência pública em 19 de outubro de 2015, às 19 horas, no condomínio Porto Rico, para debater as questões relacionadas ao desenvolvimento urbano e à infraestrutura básica no condomínio Porto Rico, em Santa Maria. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso requer a realização de audiência pública em 18 de junho de 2015, às 19 horas, no auditório desta Câmara Legislativa, para debater o projeto de lei número 958/2012.
Obrigado, deputado Lira. Comunicado da presidência. Esta presidência retifica o resultado da votação em bloco das moções número 109 e 110 de 2015 e do requerimento 640 de 2015, realizado na sessão ordinária de ontem, 2 de junho de 2015. Lembrando que as proposições foram aprovadas com 15 votos favoráveis e 9 ausências. 15 votos favoráveis e 9 ausências. Opa. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Bom feriado a todos.